Boa noite a todos. Quero agradecer a presença aqui, plateia reduzida hoje, mas importante. Eu sou Luiz dos Santos, que vai fazer uso da tribuna. Sua esposa Cida, o Anderson, o meu amigo aqui que está de todas as reuniões. Tem o Bim e o Júlio também, que está sempre conosco aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, nosso projeto aí de criação desses dois institutos deram muito certo, a abrangência do nosso atendimento só está aumentando a cada reunião, e o trabalho está fluindo melhor, as pessoas estão conseguindo tomar conhecimento dos trabalhos da Câmara, e também através do site, né, para todos que já tiveram a oportunidade de conhecer, que é o www.grisema.mg.leg.br. Então, uma boa noite a todos aí das mídias sociais, plateia presente, meus amigos vereadores aqui presentes, de forma que, havendo quórum, eu declaro aberto os trabalhos da quarta reunião ordinária da Câmara Municipal. Gostaria de dar uma passada na pauta. Todos os vereadores têm caneta aí. Vou fazer uma pequena alteração aqui na ordem da pauta. Então, vocês riscam a ordem aí e renumeram. Né? Nós vamos sempre iniciando aqui pela nossa prece, já vamos fazer. Teremos número 2 aqui. É a leitura de uma moção de pesar. Número 3 é a leitura de ofício, que foi o convite da rádio Colina. Número 4 vai ser a tribuna livre do Sr. Luiz dos Santos, mais uma vez que agradecemos. Em quinto, segue a ordem aí, que seria a discussão do projeto de lei 8. Sexto, discussão do projeto de lei 9. Sétimo, seria discussão do projeto de resolução número 3, número 8, indicação número 12, número 9, a indicação número 13, e pela ordem aqui número 10 seria o pequeno expediente, onde promoveríamos a leitura do ofício número 77, que é um convite a todos os vereadores. Ao final, número 12, leitura da ata e encerramento da reunião. Então, conforme a pauta reorganizada aí pelos vereadores, nós vamos dar início à matéria da ordem com uma leitura de pesar, né, pela passagem aí do senhor Gabriel Barbieri, muito conhecido por todos nós guiricemenses, e eu vou solicitar a leitura da moção de pesar ao secretário Mauro Florentino, e eu gostaria, após a leitura da moção de pesar, fazer a leitura breve também de um depoimento de um dos filhos, né, do senhor Gabriel, que é o Jeová Barbieri, que é um grande amigo nosso, um dentista da nossa cidade aí, já conhecido por todos. Vou solicitar o Mauro para... perdão, já estou saltando, né? A gente, quando começa aqui, é com a prece, vou pedindo perdão, nós vamos iniciar da verdade. É com a prece de silêncio. Após esse minuto de silêncio, vai ser feita a leitura da moção pelo Mauro. Então, vamos respeitar aqui o minuto de silêncio, que nós possamos fazer nossa oração de bom pensamento aqui, visando o bom trabalho da ordem do dia, da nossa reunião.
Boa noite, companheiros vereadores, companheiros da casa. Boa noite aí para a terra que está nos visitando. Dando sequência à reunião, vamos passar agora a leitura da moção de pesar. Moção de pesar em tributo ao senhor Gabriel Barbieri. O vereador que a presente subscreve com assento nesta igreja Casa de Leis, vem através dessa manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar aos familiares do senhor Gabriel Barbieri, popularmente o senhor Bié, falecido no último dia 31 de março de 2017. Excelentíssimos senhores vereadores, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será guia até a morte. Assim nos fala a Escritura Sagrada. Neste momento, os familiares sofrem com o passamento do senhor Gabriel Barbieri, uma pessoa de personalidade límpida, com dedicação em seu viver em prol de uma vida digna e construtiva. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é parte integrante deste caminhar. Aprove a Deus por sua vontade, generosidade e permissividade contemplar e premiar o senhor Gabriel Barbieri, 97 anos, vivido e convividos com sua família, seus amigos e pessoas de sua afinidade, colocando-se sempre na presença de Deus, priorizando a sua vontade e revelando a outros o seu conhecimento e a sua experiência na vida cristã. Evangélico e metodista do berço, foi doutrinado pelos seus pais nos princípios da palavra de Deus, onde pôde exercer sua espiritualidade diante de Deus, não de uma forma teórica ou espírica, mas sobretudo praticando e dando exemplos do que Deus realizou em sua vida e fazendo questão por onde passava de falar e demonstrar do amor de Deus e do seu poder a todos. Descendente de pais italianos, de origem simples e humilde, passou na sua infância e adolescência por dificuldades financeiras, tendo que parar de estudar para auxiliar aos pais e a prover os meios para suprir as necessidades da família constituída por 9 filhos. Fez inscrição no Exército Brasileiro voluntariamente em Juiz de Fora, achando que poderia fazer carreira militar para melhorar sua condição financeira e poder estar também ajudando melhor sua família. Estourou a Segunda Grande Guerra Mundial, sendo convocado para defender sua pátria, e não abdicou de se apresentar, apesar de causar muita comoção, principalmente junto aos seus familiares. Mais uma vez, Deus operou de uma forma marcante na sua vida, levando-o e trazendo-o praticamente sem sequelas, principalmente a famosa neurose, muito comum aos ex-combatentes, vindo de um campo de concentração. Embora tardiamente, foi reconhecido e contemplado com a lei federal, passando a pertencer definitivamente ao quadro do Exército Brasileiro, gozando das prerrogativas inerentes à lei governamental, podendo lhe proporcionar um subsídio correspondente ao posto de segundo-tenente. Os familiares e seus amigos, com muita emoção, sentem profunda saudade com esta despedida ocorrida em 31 de março de 2017. A sua ida nos entristece e os seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com seu modelo de vida e exemplo, sentem a profunda falta que deixara com o seu partir. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Grisema, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Assim, a Câmara Municipal de Grisema, através de seus vereadores, com sua fé, dignidade e comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e felicidade reinem no meio de todos, dedicando o nosso mais profundo pesar pela passagem do senhor Gabriel Barbieri. A moção de pesar foi aprovada por unanimidade e será encaminhada às mãos dos familiares do senhor Gabriel Barbieri, a quem esta Câmara expressa as mais sinceras condolências. Respeitosamente, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Grisema, 18 de abril de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara. Agora é você.
Aí, junto com a moção de de pesar, nós temos um depoimento que foi redigido, né? E é de um dos filhos, é muito bonito. E eu gostaria também, vou solicitar o Mauro, que está fazendo uma leitura melhor, para fazer essa leitura também da, dessa homenagem que um, né, de seus filhos, que é o Jeová, faz do, do senhor Gabriel Barbieri, o senhor Bier.
Gratidão a Deus. Livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Morreu Davi em ditosa velhice. Poderia, com toda a propriedade, parafrasear o autor do livro das Crônicas ao dizer que meu pai, Gabriel Barbieri, morreu em ditosa velhice. Agradeço primeiramente a Deus por ter sido bastante generoso com meu pai ao longo de toda a sua existência aqui na face da terra, sendo também bastante generoso com todos os seus familiares, amigos e pessoas com quem ele teve o privilégio de conviver e compartilhar suas histórias, suas experiências, suas dificuldades e suas vitórias. Seria de minha parte um tanto egoísta se reivindicasse a Deus um período maior ao nosso lado, se Deus é soberano, Criador dos céus e da terra, autor da nossa vida e sabe naturalmente o que é melhor para todos nós. O relógio da providência de Deus não atrasa nem adianta. Anda no tempo certo, que é o tempo de Deus. Homem meigo, dócil, de fino trato, honesto, de caráter ilibado, encantava todo mundo com os quais se relacionava. Deixou para trás 6 seus filhos, um legado de excelência, nos ensinando o temor ao Senhor, bem como o respeito, a humildade e a educação para lidar com os nossos semelhantes. Falar de meu pai não é uma tarefa difícil, ao contrário, torna-se ainda mais fácil, por suas virtudes e suas qualidades que sobrepujaram em muito os seus defeitos. Homem simples, humilde, muito prestativo, solidário e que tinha muita liberalidade e voluntariedade de ajudar os menos favorecidos. Quando residia em Juiz de Fora, várias pessoas daqui de Guirissema, parentes ou não, hospedou em sua residência, dando acolhimento no momento de mais fragilidade, ou seja, quando a família deparava com uma enfermidade e necessitava tratamento especializado, que só lá era possível fazê-lo. Estamos atravessando um momento de pesar, de saudades, deixa um vazio, uma lacuna, mas não de tristeza, porque sabemos onde meu pai se encontra, nos braços do Pai Celestial. Não estamos revoltados, nem tampouco questionando a Deus, mas em paz, porque sabemos que meu pai cumpriu sua missão como sempre sonhou e a realizou. Não me despedi de meu pai, apenas um até breve, porque acreditamos na promessa de Deus, nos encontraremos para sempre na eternidade. Quero ressaltar a figura de minha mãe, a Maria Domingo Barbieri, que conviveu com ele por quase 70 anos de vida conjugal, sempre o auxiliando nos momentos mais difíceis, somando forças para criar seus filhos, às vezes abdicando de fazer para eles, para que pudéssemos ser beneficiados, nos priorizando sempre. Quero agradecer também a todos os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, cuidadores, cuidadoras, parentes e amigos que sempre se dispuseram nesta árdua tarefa de preservar a vida. Quero agradecer a Igreja Metodista, no qual era membro desde a sua infância, aos pastores, aos irmãos que sempre oravam por ele. Termino dizendo que muito obrigado é pouco pelo que vocês fizeram por meu pai. Nenhuma recompensa será maior e melhor do que aquela que vocês vão receber do nosso Deus. Gratidão a Deus, gratidão a todos.
Jeová Barbieri, a mensagem. Eu coloco o tema da moção de pesar livre para os vereadores que quiserem se manifestar. Algum vereador? Acho que ficou bem autoexplicativo. É uma mensagem da Câmara para todos os familiares, né, que fica aqui uma lembrança póstuma muito agradável a todos os familiares e que nós aqui rendemos condolências e pesar para toda a família. Passando então aqui pela pauta, depois a Secretaria da Câmara vai endereçar essa moção para os familiares, para que a nossa mensagem chegue a todos. Passando aqui agora para a nossa próxima pauta, tema, item da pauta, temos aqui o ofício da Câmara Municipal de número 56, que eu vou solicitar também ao vereador secretário da mesa, Mauro, para fazer a leitura.
Guiricema, Estado de Minas Gerais, 17 de abril de 2017, ofício número 56/2017, gabinete da Câmara, assunto comunicação faz referente ao convite reunião ordinária. Ilustríssimo senhor, a Câmara Municipal de Guiricema, localizada na Praça Coronel Luiz Coutinho, número 1300, cidade de Guiricema, Minas Gerais, CEP 36.525.000, inscrita-se no CNPJ número 26.141.093.00168, por meio de seu representante legal, o senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, vem por meio deste comunicar à Vossa Senhoria que esta Casa Legislativa realizará, na data de 18 de abril de 2017, às 20 horas, no Salão Nobre, a quarta reunião ordinária. Diante do exposto acima, reiteramos o convite para que a Rádio Comunitária Colina FM transmita a reunião ao vivo, assumindo assim o seu papel de destaque no município de Guiricema, levando aos cidadãos informação e contribuindo para uma cidade mais democrática. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de consideração e distinto respeito. Atenciosamente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara, ao ilustríssimo senhor dirigente Aldair Nascimento Mota, da Rádio Comunitária Colina, Alto da Colina, Guiricema, Minas Gerais. Recebeu o Silvio de Paula.
Nós, como toda reunião, nós convidamos a rádio, né, para vir fazer a cobertura da transmissão, a fim de dar uma abrangência maior, uma amplitude maior dos nossos trabalhos, de forma que muita gente tem dificuldade de acessar a internet. Então, e como nós ainda estamos iniciando as transmissões online, muita gente ainda fica na expectativa de ter ou não a transmissão pela Rádio Colina FM. E a Câmara sempre está aqui emitindo os convites para a rádio vir fazer as transmissões. Nós chegamos a um ponto de ter que decidir, porque foi em prol dessa transmissão que a Câmara Municipal trocou o horário da reunião. A reunião regimental teria que ser às 7 horas, a partir das 7. Só que às 7 horas começa o horário, a hora do Brasil. Então, como a rádio tem o compromisso de transmitir a programação nacional, então ela encerra às 8 horas, então seria o horário que nós poderíamos estar aqui começando a reunião com a transmissão da rádio. Com a ausência da rádio, o que nós nos vimos numa necessidade aqui de decidir, porque já estava perdendo o sentido de manter a reunião às 8, e nós poderíamos então voltar para o horário regimental, que seria às 7 horas da noite. Contudo, por sorte, eu acho que isso é uma coisa benéfica, né? A rádio, integrantes da rádio nos procuraram, nós também aqui temos o Mauro Florentino, que também procurou um método de conseguirmos formar uma nova parceria para voltar com as transmissões, haja vista que não é um impasse nosso. Não é a Câmara Municipal que proíbe, pelo contrário, toda reunião nós convidamos a rádio para que vir fazer a transmissão. E de forma que nós estamos caminhando para uma definição positiva. Acho que haverá um acordo com a rádio, porque Acima de tudo tem que estar o interesse popular e as reivindicações que chegam tanto aqui na Câmara também chegam lá na rádio. Então eu acredito que para a próxima reunião esse imbróglio todo vai estar resolvido, essa questão de transmissão ou não da Rádio Colina FM vai estar resolvido. Então por momento nós não vamos discutir a questão do horário, vamos manter o horário às 20 horas, dando uma indicação, né, de que nós vamos conseguir esse acordo para que a Câmara receba a rádio, que a rádio venha participar dessa reunião e transmitir para a população que é quem vai sair ganhando com isso, tomar conhecimento dos nossos trabalhos, das atitudes dos parlamentares e, enfim, do que nós estamos votando, acompanhando o dia a dia nós, tendo nós uma aproximação com a rádio e a rádio conosco, né? Então haverá uma reunião durante a semana, algumas questões serão levantadas, né? Ouvi ambos os lados e eu acredito muito num desfecho positivo para termos a companhia da rádio para somar conosco aqui na próxima reunião. Diante disso, o assunto de horário de reunião vai permanecer para a próxima a partir das 8 horas. Comuniquei aqui para vocês, então, que mais uma vez a rádio foi convidada. Passamos agora aqui ao quarto item da nossa pauta, é o uso da tribuna. Eu vou solicitar ao Mauro que faça a leitura do requerimento, por favor.
Requerimento. Eu, Luiz dos Santos, residente no distrito de Vilas Boas, na cidade de Grissema, venho requerer o uso da tribuna livre para a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Grissema, que acontecerá no dia 18 de abril de 2017, com o tema sobre a segurança pública, por no máximo 10 minutos, segundo o regimento interno desta Casa Legislativa. Desde já agradeço, Grissema, 18 de abril de 2017, assinou o requerimento Luiz dos Santos.
Gostaria de agradecer a presença do senhor Luiz, concedê-lo o direito da palavra, vá participar da tribuna. E hoje nós temos um participante aqui que está com certa dificuldade de acompanhar nossas reuniões. Eu gostaria que o senhor se limitasse aos 10 minutos mesmo, como o senhor de fato faz, que seja bem proveitoso esse período que o senhor nos solicitou.
Alô. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os vereadores, boa noite a todo mundo, ao nobre presidente e à plateia aqui presente. Eu vim para falar na tribuna, como todos aqui sabem, que desde que eu vim para Grissema, eu vim batalhando sobre a segurança, visto que a fragilidade que nós temos aí com relação à segurança. Chegou o ponto em que hoje o efetivo, ele provavelmente será aumentado, visto que, eu até agradeço o vereador Arius, que me ajudou, inclusive, eu estive no gabinete desse deputado Isauro Calais, e ele remeteu um ofício ao comando-geral, solicitando isso. E logo depois eu vim saber que ele esteve, alguém do gabinete dele esteve lá. E quando eu soube essa semana que na quinta-feira o coronel comandante do batalhão de Ubá ia fazer a seleção e a distribuição dos policiais, eu me preocupei. Até porque nós temos 3 policiais para tomar conta desse mundo aqui, que realmente é muito grande. São 4 distritos e Grissena é muito grande. E eu fiquei tão preocupado que acabei fazendo vários contatos. E quando foi hoje de manhã, o comandante de Rio Branco, que é o tenente Moraes, me ligou, me informando que o efetivo já estava pronto e que ele viria de Belo Horizonte já informando o quantitativo de policiais que vão permanecer aqui. Eu fiquei até abismado, eu não sabia que o deputado tinha ido lá. E, segundo ele, disse que vai dar para fazer dois turnos. É óbvio que hoje nós temos as polícias aqui até 10 horas da noite, talvez mais um pouco, talvez, mas nós precisamos, necessitamos que seja 24 horas. E eu conversei muito com ele, e ele começou a fazer alguns relatos que eu preciso que, no apoio de todos os vereadores. Não, o efetivo já está pronto, mas vamos ter que receber o que vier. Mas, segundo ele, nós temos duas viaturas e uma delas está, já não está mais em condição de uso. E nós, realmente, nós necessitamos de duas viaturas. E aí eu falei para ele sobre o policiamento na roça, sobre motorizado, até porque em veículo fica difícil em determinados locais, que nem polícia até hoje foi, segundo o relato de todos os moradores, e de moto, com certeza, fica mais fácil. Ele achou interessante. E também a mudança do DPO, que eu falo DPO, que é um departamento de polícia ostensivo que vocês aqui chamam de delegacia, em que eles ali estão alojados. E o que ele me alegou é que nós não temos alojamento para os polícias. Onde tem que ter cama, é claro, se eles vão ficar 24 horas, eles vão ter que ter um período de descanso. Eles não têm cama, não têm um local próprio para descanso. E que geralmente acontece de vir um efetivo razoável, né? Provavelmente agora virá melhor, mas que chega no final de um ano, acaba ficando sem o efetivo, visto que todos os policiais para que vêm, eles são de lugares distantes, mas não tem como descansar. E aí, no final, eles acabam pedindo para sair, para ir para outros lugares. E o que a gente precisa é que seja construído um alojamento e que eles tenham cama e que eles tenham um outro, como o Estado está com dificuldade, todos nós estamos com dificuldade, nós precisaríamos de viatura e moto. Eu falei, olha, eu vou falar com os vereadores para que tentem ajudar nesse sentido, que a gente possa juntar o comércio e possa fazer com que a prefeitura também participe disso e para que a gente possa buscar. Ele me deu a ideia que pode ser feita a aquisição, como foi feito em outros municípios, participando da licitação do próprio Estado. E que nós poderíamos juntar e até adquirir as viaturas voltadas para esse fim. Eu falei, eu acho que é interessante. E eu propus a ele uma outra mudança, porque nós tivemos um problema com o banco aqui, com o Banco do Brasil, né? Duas explosões. Por que não mudar o DPO aqui para frente? Ali em cima da rodoviária, por que não? Ele falou, poxa, eu não tinha pensado nisso. Realmente, estrategicamente, ele seria muito bom se as polícias estivessem aqui. Isso vai depender da prefeitura, porque o imóvel onde eles estão hoje pertence à prefeitura. E aqui a prefeitura pode fazer, mexer. Então eu me reuni com o gerente do Banco do Brasil, fizemos uma pequena reunião, eu, os dois gerentes, o Marcelo, que é o dono da loteria esportiva, e ele achou super interessante e disse até que contribuiria, mas não sabe de que forma, mas que ele disponibilizaria até do próprio bolso, eles se juntariam, a princípio já tinha 3 mil já para começar a fazer a obra e tudo mais. Eu falei, não, vamos levar ao conhecimento dos vereadores, porque eu acho que isso tem que ser uma corrente única, né? Nós poderíamos fazer uma reunião grande, eu não sei de que forma seria feito, sugestão, e eu acho também que seria interessante que aqui tivesse, até por conhecer um pouco de segurança pública, que deveria ser aqui realmente, porque nós temos evento aqui na praça, em algumas épocas, como já houve aqui, nós tivemos ocorrências sérias, que poderiam ser muito mais sérias do que as que foram, e aqui nós estaríamos no centro comercial, onde a polícia já estaria aqui. Isso inibiria. E o banco também estaria protegido. Eu acho que se nós nos uníssemos e fizéssemos isso, eu acho que seria super interessante. Ele me perguntou, mas você está aí assim, gratuitamente fazendo esse trabalho? Eu falei, não estou gratuitamente. Eu zelo também pela minha segurança pessoal. Porque se eu tiver um efetivo em condições, se eu tiver as viaturas em condições, o meu distrito, aonde eu vivo, vai ter uma segurança melhor. E com certeza eu e minha família também estamos incluídos. E por isso eu venho lutando, brigando. Eu gostaria que vocês, de fato, porque eu vejo o seguinte, até hoje nós falamos bastante. Bastante. Mas eu acho que nós poderíamos nos unir mais, forçar mais isso, para que nós tenhamos uma segurança melhor na cidade. E é o que eu peço a vocês. E pelo todo o esforço que eu venho fazendo, não deixarei de fazer, continuarei fazendo, porque eu não pretendo sair da cidade, eu pretendo continuar aqui. Aqui hoje eu tenho como minha casa e eu gostaria que vocês ajudassem esse trabalho que eu procuro desenvolver, que é para a segurança não só minha, mas de todos vocês, da família de vocês toda. Então é só isso que eu tenho a falar para vocês. Tá certo? Poderíamos discutir em outras horas, ou reuniões, falar sobre essa construção, se for viável para a prefeitura, se houver. Eu, no meu entendimento em termos de segurança, eu acho que aqui seria excelente, nem seria bom não, seria excelente. Mas, na visão dos senhores, eu não sei. Uma boa noite para todos e eu agradeço. Tá? Uma boa noite.
Senhor Luiz, nós que agradecemos. Eu gostaria só que o senhor aguardasse na tribuna, que eu vou consultar algum vereador que quer direcionar algum questionamento, porque é muito válido a participação. Sim. Se o senhor puder.
Sim, claro.
Algum vereador quer a palavra, vereador Rafael.
Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente da Câmara, a plateia. Boa noite, senhor Luiz.
Boa noite.
É muito gratificante, senhor Luiz, a presença do senhor aqui na casa, a dedicação que o senhor tem com o nosso município. Como o senhor falou aqui em cima da rodoviária, a gente podia, né, ver com a situação da prefeitura, se ela vai poder ceder o lugar, tem que passar, né, aqui pela Câmara. Eu acho que não tem ninguém contra, mas eu acho que aquilo ali já foi doado para a Associação dos Alcoólicos Anônimos. Aí tinha que ver como é que está essa lei, se a AA também pode devolver também para a prefeitura. Eu concordo com a ideia do senhor. Eu acho que ali em cima da rodoviária é um ponto muito bom, um ponto estratégico, até dia de festa, né? A polícia está mais visualizando as coisas, né? E comigo o senhor pode contar, tá? Estou à disposição. Muito obrigado.
Eu agradeço e com certeza eu acredito até que o AA, eles provavelmente vai nos devolver, até porque é para a segurança deles também, né? Eu acho que seria ideal.
A respeito nesse sentido do AA, no final do governo passado, a gente aconteceu várias sessões de uso. A prefeitura não estava utilizando espaço público de escola no Serrote, lá na Crindiúba, na Laranjeiras, e foi do mesmo modo aqui na laje, né, vamos dizer assim, da rodoviária ali, que estava em desuso, e o AA, na verdade, sempre teve dificuldade de um lugar para se alojar em Guiricema. Então houve uma cessão de uso por um período aí, até um período longo, para que o AA se esforçasse para construir a sua sede ali. Eles não necessitam de grandes espaços, né? Mas eu acredito que, conversando, eu acho que não pode prejudicá-los também, porque eles fazem um trabalho brilhante de recuperação de vidas, né? Eu tenho muito orgulho de ter familiares que participam do AA. E eu mesmo fui um dos autores desse, igual o senhor está fazendo aí pela segurança. Eu fiz para para a prefeitura ceder esses espaços que estavam em desuso. Né? Então, como a rodoviária não estava sendo utilizada, aquele espaço TRUA, necessitando de um espaço, já que eles se reúnem aqui no prédio da paróquia. Então, eu fiz um pedido ao prefeito que atendeu. Então, teria que, em respeito também a eles, ter uma conversa com eles, porque, de repente, a prefeitura pode oferecer uma condição até melhor, né? Se ela, às vezes, dispõe de um espaço até melhor para eles, porque ali eles têm que fazer investimentos, construir e tudo mais. Eu vejo um local privilegiado para a segurança pública, de fato. Né? Só que nós também temos que respeitar aqueles que já vêm trabalhando. Então, a título também de conhecimento, seu Luiz, porque eu tive uma conversa com o gerente do banco, o senhor Wilde, que falou sobre isso. E nós também conversamos a respeito de ter um posto policial ali. Então, ficou para ter uma conversa também futura, porque para me saber repassar uma informação de como vai ficar a situação do banco, se vão reformar de novo, quando é que vai voltar a funcionar. Eu procurei o gerente para poder repassar uma informação, porque aqui multiplica muito, né?
Sim, é verdade.
Então, pela mesma forma, eu compartilho dessa ideia. Mas antes, eu mesmo dei um pontapé numa iniciativa que foi ceder o espaço para que o grupo dos Alcoólicos Anônimos pudessem ter o seu próprio lugar.
Sim.
Né? Então foi concedido. Aí depois sobreveio os problemas que nós precisamos de resolver, que eu acho que tem assuntos que têm prioridade.
Com certeza.
Né? Uma que é a questão de segurança pública, nós temos que debatê-la em toda reunião. Fico muito satisfeito quando o senhor vem ocupar a tribuna, trazer um assunto de segurança pública. E às vezes, até na ausência do senhor, o assunto continua sendo debatido aqui. Às vezes o senhor teve o privilégio de acompanhar, às vezes, uma reunião, sabe que o assunto é debatido aqui em toda reunião. Nós já falamos da Guarda Municipal, o senhor trouxe o assunto aí das motocicletas, que eu acho que em Guidoval adotou essas medidas e está surtindo um bom resultado. Então, questão de segurança pública é todos dar as mãos e tentar, se for possível, fazer leis, propor leis aqui que melhore a conduta das pessoas perante a zona de comércio, porque tem pessoas, por exemplo, que vai abastecer num posto de gasolina e não tira um capacete de uma moto. Isso é um fator preocupante. Poderia ter uma lei aqui proibindo o uso de capacete, né, dentro de estabelecimentos, né, comerciais. Então, assim, são ideias que nós podemos ir trabalhando juntos, trazendo o executivo, porque é o ordenador das despesas, para poder ver o que pode ser feito e o que não pode, né? Desde que seja em prol da segurança nossa, todos vão acatar.
Presidente, aonde estão instalados os policiais hoje, pode ser cedido por lá. Já está construído. É uma sala, né? Ali poderia ser uma sala e tal. Eu acho que seria ótimo.
Já pronta, né?
Já pronto. Eu tenho quase que certeza que eles vão querer. Agora aqui, nós construiríamos e toda a sociedade poderia participar disso. Entendeu? Inclusive o gerente do banco falou, não, eu estou pronto a fazer parte dessa construção. Eu acho que seria interessante.
E eu também aqui coloco, acho que todos os vereadores concordam disso, vão falar sobre isso, porque é um benefício, acho que não tem nem como mensurar para a população, para o banco. Nós precisamos do banco, nós precisamos proteger nossos comerciantes.
Sim, então, com certeza.
Nós estamos nessa busca, nessa luta aí, é de mãos dadas. Vou passar a palavra ao vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus nobres colegas vereadores, plateia. Boa noite, meu amigo e lutador Luiz.
Boa noite.
Eu quero ser rápido, mas eu não poderia deixar a minha mensagem. O local que o Luiz falou, o presidente, o vereador Rafael, é o local ideal. E eu acho que aqui de Guiricema hoje nós estamos vivendo um momento dramático. Você vê as dificuldades hoje, meus companheiros, do povo para receber. Então está fazendo dó. Essa fila que está ali no correio, na lotérica. Então hoje é o problema, um dos maiores problemas que a gente está vivenciando aqui de cima. Então eu sugeriria, e eu acho, que se nós juntar todo mundo, mobilizar mesmo, nós conseguimos fazer um leilão, do mesmo jeito que a igreja faz, saímos proprietários todos pedindo um bezerro cada
com
um.
Com certeza.
Quem puder dar um porco, dar um cavalo, e vamos fazer um leilão, uma galinha.
Tem
e assim
certeza.
Nós vamos juntar dinheiro e vamos levantar, porque ali é o local que vai dar toda a segurança para que não continue acontecendo essa tragédia que é o banco. Então a gente vê hoje, olha a dificuldade do povo de Guiricema. É. Pessoa para receber, vai para o Rio Branco, paga um táxi para ir para lá, chega lá, recebe o dinheiro, que já não é muito, acaba gastando lá, não gasta na nossa cidade.
É verdade.
Então, Luiz, eu continuo te admirando e estou aí para te apoiar, e o que depender de mim, você pode contar comigo.
Olha, o gerente do banco me confidenciou que cada terminal daquele custa, em média, para consertar, R$150 mil. Foram dois terminais, são R$300 mil. A obra da reconstrução do banco vai ficar em R$30 mil, só a obra, né? Mas os terminais custam R$150 mil. E aí você é o dono do banco, você vai aceitar, pela segunda vez já aconteceu. E a terceira vez? Quer dizer, são valores muito altos. Ele falou assim, olha, realmente é muito difícil continuar se não houver uma segurança efetiva. E a polícia vindo para cá, com certeza nós teremos, vamos dizer assim, abrimos as portas para que eles consertem e permaneçam aqui. Entendeu? Então eu acho que vai ficar muito bom.
Podemos encerrar? Podemos encerrar. Vereador José Adilson.
Uma boa noite a todos os ouvintes na Rádio Câmara, aos presentes aqui participando. Sou Luiz, mais uma vez agradeço sempre a sua boa vontade, sua dedicação, o seu trabalho aí, voluntário, né? Voluntário,
sim,
que o senhor acaba recebendo, porque, igual o senhor falou, está sendo benefício também para
a
segurança do senhor. E se todo mundo pensasse assim, que tem que pensar, né? Eu também apoio essa iniciativa, mas isso tem que ser mais em caráter de urgência. É para ontem.
Com certeza.
É para ontem. O lugar aqui, realmente, nós já conversamos antes também, já falamos sobre isso, é o ideal. É o lugar ideal, né? Dá mais segurança, intimida, né? Não só os usuários do dia a dia, que depende do banco, do custo.
Quem vem de fora também, né?
Quem vem de fora, exato, porque está ali e sabe que... Então, a pessoa mal intencionada, que está tentando fazer alguma coisa errada, um assalto, alguma coisa, ela já vai ficar...
Com certeza.
Pelo menos com dúvida.
É.
Né? Vai acontecer algum outro? Claro.
Pode acontecer.
Vai, pode acontecer. Né? Mas vai diminuir, certamente, 90%, eu acredito que sim. Quanto a mesma coisa com o banco. Vai impedir de ele chegar e estourar um caixa eletrônico, porque o armamento que eles vêm é pesado.
Exato.
Mas também vai intimidar. Por quê?
A localização.
A localização. E na hora que que fosse fazer uma obra ali, o próprio o batalhão mesmo, a engenharia toda, tem que fazer um local de segurança onde o profissional, o policial, a segurança que está ali tendo toda a visão, ele está resguardado por qualquer tipo de arma, um armamento até pesado.
Está seguro, com certeza.
Está seguro, porque é o seguinte, ele vai estar sendo... Né, e de lá de dentro, ele tem condições até de...
Visualizar
e até uma reação contra... E o contrário... De um assaltante daquele que está fortemente armado, mas se for uma estrutura boa, dificilmente vai atingir o policial, a segurança dele em primeiro lugar. Né? Então, eu acredito que essas instalações desse olho vivo também, isso é uma coisa fantástica em Rio Branco.
Sim.
A gente passa em algum lugar lá, cara, já está vendo lá e está funcionando bem. Né?
Uhum.
Então, tende a melhorar cada dia mais e a gente está feliz. E é só mesmo questão de elogiar que mais pessoas aderissem a esse apoio, corressem atrás disso também. Como nós já, a gente está conversando, nós fomos batendo o promotor também já havia pedido e prometido que ao final desse mês realmente chegaria um reforço policial para Guiricema, São Geraldo e Visconde do Rio Branco. Então, é motivo de satisfação para nós, para mais segurança para o nosso povo. Então, a gente tem que continuar lutando nisso, a gente apoia contra a questão do AAI. Realmente, eu também, na hora que o senhor começou a falar, eu estava imaginando isso lá. Mas tem outros lugares também.
Sim, com certeza.
Tem outros lugares também que estão prontos, estão aí. É, tem aquela UBS mesmo, que tem muito espaço lá, pode ser usado. Tem a Praça Taboca, que o Rafael Moura estava falando aqui, ó. Tem um espaço, umas salas grandes, com toda a estrutura, novo.
Acho que vai ser até bom para eles, né?
Claro, entendeu? Então, acho que opção tem, eu acho que não está tão difícil.
Sim.
Mas a gente tem que pegar e começar a correr mais atrás, porque...
É, a vontade tem que estar presente, né?
Não é verdade? Então, senão... parabéns, sou sempre às horas aqui, a casa
tudo bem. Do senhor. Eu agradeço a todos e com certeza eu vou estar sempre, até porque aqui é minha casa, né? Minha cidade, e eu vou estar aqui sempre. Uma senhor, boa noite a todos.
Não, senhor Luiz, nós vamos, se o senhor puder,
claro que
aguardar
pode.
O vereador João Batista quer participar também.
Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Luiz aqui nessa casa, que vem sempre batalhando em favor da nossa segurança. E tenho certeza, que depender dessa casa, não faltará esforço. Nós vamos... arrancar uma árvore, vamos arrancar uma mata, vamos fazer tudo e vamos pôr em prática tudo isso que ele está reivindicando, porque ele não está reivindicando nada para ele, é apenas a nossa segurança, o bem-estar do nosso Guiricema, que o nosso povo muito bem merece. Por isso, quero que ele esteja certo, que o que depender desta casa, eu tenho certeza, os nobres vereadores que aqui estão, estamos prontos para lutar junto com ele. E que também, que ele faça a reivindicação também, lá o prefeito, se precisar de nós fazer algum manifesto por escrito, também nós vamos fazer todo mundo, porque a autoridade máxima está lá na prefeitura. Isso não adianta nada nós dar nossos arranquinhos aqui, se nós não tivermos o apoio da prefeitura. Nós temos que ter o apoio da prefeitura. Essa força tem que partir realmente da prefeitura. E nós dar todo o apoio que tiver ao nosso alcance e o que não tiver ao nosso alcance também. É o que eu tinha que falar. Muito obrigado a todos.
Sr. Luiz, interrompendo aqui antes, acho que o Batista falou tudo, por todos. Falou bem e falou tudo. A iniciativa, ela inicia pelo popular, aqui na Câmara, vem... Igual o senhor tomou a dianteira dessa temática importante, nós aqui estamos abraçando a causa. O Rafael já colocou uma indicação aqui do Olho Vivo, eu venho falando da Guarda Municipal, colocou uns 10 guardas municipais treinados aqui, um projeto de lei que abrange isso. E o Batista refletiu bem. Nós temos nosso desejo, estamos aqui preparados para ajudar, mas... é o ordenador principal, é a prefeitura. Nós temos que esperar vir de lá. Então, que soe aos ouvidos, porque nós já mandamos documentos para lá, indicações, os debates da Câmara sempre passam pela segurança pública. Então, que fique também um convite, né, do setor, né, da prefeitura, um representante, possa vir debater sobre segurança também. Acho que... é a melhor forma de se fazer política, defender o nosso cidadão, defender a população guiricemense, porque hoje, a grande da verdade, todos se sentem, inclusive os policiais, se sentem desprotegidos.
Com
Aquele
certeza.
Que tem o dever de nos proteger, também está desprotegido. O senhor está falando aí das condições da viatura, todos nós sabemos, eles andam um carro popular, sim, motor 1.0, os bandidos andam em carro de motor 2.0 para cima, nem entendo de motor de carro, mas o dobro da potência.
É verdade.
Eles andam com um revolvinho lá de calibre, não entendo direito, 38, né? Sim, e eles andam, os outros andam com arma aqui, o dia do vídeo aqui, os bandidos não estão aguentando nem carregar a arma, até caiu ali no vídeo, tão pesado que é. É armamento que explode um carro. Então, como é que nós podemos cobrar também dos policiais que...
Ah, isso, né? É verdade.
Então, são medidas que auxiliam. E eu acho que o Batista falou tudo. Nós estamos prontos, de mãos dadas, para ajudar. Tem que vir também do Executivo uma iniciativa para poder a coisa acontecer.
Amanhã eu vou... Nós estamos com aquele abaixo-assinado e vai ser entregue ao prefeito. E nós iremos conversar com isso. Mas eu primeiro gostaria de... Eu quis trazer para a Câmara para que todos os vereadores soubessem o que está ocorrendo e as nossas necessidades. E, claro, buscar apoio, com certeza, que nós poderíamos fazer grandes movimentos aí e buscar condições de construção. Pô. Eu acho que seria muito melhor para todos nós. Mas é isso, eu agradeço a todos, uma boa noite. E sempre que for preciso, que eu tiver algo para trazer, você pode ter certeza que eu sairei.
É, nós que te agradecemos, sempre uma participação importante aqui. Já fica sabendo que as portas da Câmara estão, já te falei várias vezes isso, né, seu Luiz? Está abertas aqui porque o senhor precisar, o senhor sempre está trazendo assunto relevante. E é uma, esse assunto eu espero que nós conseguimos dar esses pequenos passos que o Batista falou, mas que nós conseguimos de fato dar esses pequenos passos, porque vai significar muito. Às vezes o passo é pequeno, mas o resultado é muito grande. Tá? Te agradeço, as portas estão abertas. Nesse momento nós vamos então encerrar a participação da tribuna. Sr. Luiz, pode retornar. E vamos dar prosseguimento à pauta, onde nós temos aqui o projeto de lei número 8. Todos os vereadores têm a... Então, o projeto de lei número 8, ele trata da lei de diretrizes orçamentárias. Né? É a preparação para o advento do orçamento que a prefeitura vai utilizar no ano que vem. É um projeto grande, a gente já é praxe da Câmara Municipal, o Batista tem experiência disso, o Célio também deve recordar bem disso, e os vereadores remanescentes, que é um projeto que demanda de tempo para votação. A lei de diretrizes, pelo menos 30 dias para os vereadores aqui conseguirem ler todo o projeto, estudarem todo o projeto e votarem o projeto, bem como acontece também para o orçamento. Essa aqui é a LDO, e então eu estou distribuindo o projeto a todos os vereadores, é o projeto de lei número 8, e de forma que eu vou colocar em plenário aqui sobre a questão do debate da votação, se nós podemos votar o projeto na próxima reunião ou se algum vereador ainda estima mais de prazo, necessita de mais prazo ainda para poder analisar o projeto. Todos já têm o projeto em mãos? Os anexos do projeto, eu gostaria até que todos vissem. É uma apostila, olha o tamanho, ó. Deve ter aqui umas 80 folhas. Então, o anexo, a secretaria não tirou cópia para os vereadores. O projeto demandava de tempo, então a secretaria não conseguiu tirar. O anexo vai permanecer na secretaria e vamos tirar uma cópia para o vereador fazer vista e levar, porque acho desnecessário tirar cópia de anexo, porque é cálculo contábil. Então, nós vamos tirar uma cópia, os vereadores que quiserem fazer estudo dos anexos, faz vista na secretaria e a gente pede ali o prazo para utilizar e a gente concede. Acho que uns 2 dias para cada vereador é suficiente, se for necessário usar o anexo. Então, dessa forma aqui, eu vou questionar o plenário se há necessidade de mais tempo do que 15 dias, né? Nós votaremos ele a partir da próxima reunião. Os vereadores concordam com a medida adotada? João Batista.
Senhor presidente, eu não estou ciente qual o prazo que eles precisam para elaborar lá na prefeitura. A gente precisava saber se isso é uma coisa que tem mais urgência ou se é uma coisa que pode esperar. Porque isso aqui é uma responsabilidade de nós, vereadores. Agora, Se houver prazo suficiente, eu acho que 2018 está longe ainda, nós não estamos nem no meio do ano, eu acredito que nós podemos expandir isso mais para dar tempo de os vereadores que quiserem tomar conhecimento direitinho. Agora, eu gostaria de saber se algum de vocês, dos senhores, já sabem qual o prazo que nós temos que decidir isso aqui para a prefeitura tomar as devidas providências.
Eu aqui sou um vereador como os outros, né? Só estou aqui distribuindo as palavras e não posso sobrepor a nenhum. O projeto da lei de diretrizes, ele é uma preparação para o orçamento. Então, o que ele vai tratar? Ele vai tratar o quê? Do que nós estamos pensando em colocar no orçamento que vai ser executado no ano que vem. Então, eu quero fazer uma ressalva aqui, que eu posso estar enganado se é 30 de junho a data final. É pouco conhecimento, mas salvo engano é 30 de junho. Então não tem uma necessidade de correr e votar. Inclusive, nós acabamos de tratar de um assunto que foi muito pouco abordado na LDO. Então nós poderíamos usar desse tempo para nós inserirmos assuntos na LDO. Para quê? Para permitir que o município execute o gasto ano que vem com essas obras. Por isso que ele se chama diretriz, direcionar, para a gente direcionar os temas. E tem temas que, como não é consultado a Câmara, o projeto vem para a Câmara, nós acabamos de estudando mesmo e apontando aqui, às vezes por uma emenda, alguma sugestão, a inclusão de mais assuntos preparatórios ao orçamento. Né? Pedir uma reserva para uma instituição. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa aqui lembrando das subvenções para a Rádio Colina FM. Eu tenho que saber como que está tratando aqui os assuntos das subvenções. Então, eu estou consultando o plenário de 15 dias, porque eu já dei uma pequena leitura. Pelo que o Batista está falando aqui, eu já abro mão dos meus 15, eu já passo a 30. Alguma objeção dos vereadores para a gente votar a partir de 30 dias? Gostaria que os vereadores se manifestassem.
Eu estou de acordo que 30 dias dá para nós.
Vereador Célio.
Senhor presidente, eu concordo, conforme o senhor colocou, muito bem colocado aí, porque também para a próxima reunião ela está em cima, já que é dia 26. Então, se todos os vereadores concordam, acho que fica muito bem para daqui 30 dias.
Vereador Arilson.
Com certeza, presidente, pode.
Vereador André.
Pode, tranquilo.
Vereador Rafael.
Estou de acordo, senhor presidente, concordo com o Batista. Estou de acordo, pode ser daqui 30 dias.
Vereador José Adilson.
Também concordo, porque a gente tem tempo para isso, não é uma coisa de urgência mesmo. A gente pode respeitar esses 30 dias aí para a gente estudar bem.
Vereador Josimar.
Concordo também.
Vereador Mauro.
Concordo também com a pessoa.
Eu também, Batista, concordo. Acho que você está coberto de razão, não só para os vereadores desse tempo, também para o executivo, porque às vezes durante esse período ele vai lembrar de algum assunto, ele pode mandar a emenda de lá para cá, que nós incluímos. Então, diante disso, eu retiro o projeto de pauta, vai pular a próxima reunião e começa a ser debatido na outra. Todos os vereadores, então, ficam de acordo, né, João Batista?
Eu agradeço a compreensão de todos, porque eu acho que nós temos que estudar direitinho. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós, vereadores. E nós temos que fazer as coisas certas e sem atrapalhar o andamento do município. Muito obrigado.
Muito bem, Batista. E dessa forma, o projeto de lei número 8/2017 foi distribuído, não foi lido, retirado da pauta por um prazo aí de pelo menos uns 30 dias para começar as discussões e votação da LDO 2018. Passando da pauta, entramos aqui no projeto de lei número 9/2017. esse projeto de lei. Eu vou passar para a leitura. Vereador secretário Mauro Florentino, por favor.
Projeto de lei número 09/2017 dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo e autorização de convênio com a instituição de ensino superior e da outras providências. A Câmara Municipal de Quirissem, por seus vereadores, aprovou e o prefeito, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os estudantes domiciliados em Quirissem, carentes, regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de educação superior, graduação, em instituições de ensino público ou privadas, poderão exercer as atividades a título de estágio técnico profissional em áreas afetas das diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Quirissem, mediante a concessão de bolsa de estudos. Artigo 2º. Considera-se estágio profissional ou estágio curricular, para os efeitos desta lei, as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas junto à Prefeitura Municipal. Artigo 3º. Para caracterização e definição de estágio técnico profissional, é necessário, entre a instituição de ensino e a Prefeitura Municipal de Quirissem, a existência de instrumento jurídico periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as condições de realização do estágio, inclusive a transferência de recursos à instituição de ensino, quando for o caso. Artigo 4º. O estágio deve propiciar a complementação do ensino da aprendizagem a ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituir em instrumento de integração em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. Artigo 5º. O estágio, como um ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios de atividades do estagiário emitidos semestralmente e com menção de aprovação final. Artigo 6º. O estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa, observados os seguintes requisitos. 1º, matrícula e frequência regular do educando na instituição de ensino. 2º, celebração de termos de compromisso entre o educando, a Prefeitura Municipal de Quirissem e a instituição de ensino. 3º, a jornada de atividade em estágio a ser cumprida pelo educando deverá compatibilizar-se com seu horário escolar e com os horários da Prefeitura Municipal, desde que não prejudique o horário das atividades escolares. Artigo 7º. O estágio, independente do aspecto profissionalizante, direto e específico, poderá assumir a forma de atividade de extensão mediante participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social. Artigo 8º. A jornada de atividade em estágio terá carga horária máxima de 6 horas diárias. Artigo 9º. O valor da bolsa a ser concedido corresponderá à mensalidade do curso em que esteja matriculado o estagiário, considerando o valor líquido depois de aplicado o desconto fornecido pelo IES. Artigo 10º. É assegurado ao estagiário, sempre que o período do estágio for igual ou superior a um ano, recesso de 30 dias, preferencialmente durante suas férias escolares, podendo ocorrer em períodos diversos, respeitado a escala de férias elaborada anualmente pela unidade administrativa a qual o aluno estiver em atividade. Artigo 11. A seleção dos candidatos a estagiar na Prefeitura de Quirissem será efetuada por uma comissão nomeada para este fim, observando os critérios estabelecidos nesta lei e o número de estagiários limitados às disponibilidades orçamentárias do município em cada exercício financeiro. Parágrafo único. Para se inscrever no estágio, O candidato deverá protocolar seu pedido na Secretaria de Educação da Prefeitura de Criciúma no período divulgado pela mesma em cada ano, acompanhado dos seguintes documentos: cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia do certificado de conclusão do ensino médio, que é histórico ou documento compatível, comprovante de residência, comprovante de matrícula na instituição de ensino superior, cópia do título de eleitor, uma foto 3x4 e comprovante de renda familiar. Artigo 12. O processo para a escolha do candidato a estagiar na Prefeitura será dividido em 3 etapas, havendo o número de candidatos superior às disponibilidades orçamentárias do município para aquele exercício financeiro. Caso contrário, a seleção recairá somente na terceira etapa. Primeira etapa, avaliação de histórico estourado do ensino médio, aproveitamento escolar, rendimento 60 a 70, 5 pontos, 70 a 80, 7 pontos, 80,1 a 100, 10 pontos. Provas, conhecimentos gerais, autoridades do município de Criciúma, Minas Gerais e o mundo. A pontuação valerá 15 pontos. Redação, temas envolvendo o cenário nacional, valendo 30 pontos. Classificação do vestibular. Critério, os primeiros classificados, observada a ordem decrescente de classificação, até os 50% do número total de alunos de cada turma. 5 pontos. Segunda etapa, entrevista, serão observados os interesses profissionais do candidato, sua linguagem, facilidade de compreensão, disciplina, liderança e outros, valendo 25 pontos. Prova prática, noções básicas de informática, Windows, Excel, Word e digitação, valendo 15 pontos. Terceira etapa. Artigo, será observado o grau de carência do candidato mediante laudo emitido pela assistência social, que será comprovado através de documentação e visitas domiciliares. Nessa etapa, o candidato poderá ser eliminado, ocorrendo automaticamente a sua desclassificação do processo de seleção. Artigo 13. Durante o período de estágio, estará sendo observada a aptidão do estudante semestralmente, mediante avaliação de desempenho efetuado pela secretária ou diretor da unidade onde o estagiário estiver em atividade. Artigo 14. O aluno estagiário deverá apresentar aproveitamento escolar significativo. Artigo 15. Ficam impedidos de se beneficiarem com a bolsa de estágio os candidatos portadores de graduação. Artigo 16. As despesas oriundas da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, ficando autorizada a abertura de crédito especial ou suplementar, se necessárias. Artigo 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus jurídicos e legais efeitos a 1º de fevereiro de 2017, revogando-se eventuais disposições em contrário. Fica ainda autorizado o Executivo a abrir crédito especial necessário para o cumprimento desta lei. Criciúma, 31 de março de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. Criciúma, 12 de abril de 2017. Senhor Presidente, trata o presente projeto de lei de uma antiga reivindicação de famílias mais carentes, que por motivos alheios à sua vontade, muitas vezes vem o sonho de ter um filho formado cair por terra, pura e simplesmente por falta de condições financeiras para bancar seu estudo. Vimos em busca de incentivo à educação, procurando colaborar para o crescimento de nossos jovens, levando-se à prática profissional para a construção de um futuro promissor. O projeto traz a possibilidade dos alunos terem uma maior interação entre teoria e prática, contribuindo com a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que por hora está cada vez mais competitivo, dando-lhes inclusive a oportunidade de cursar uma faculdade. Diante do exposto, contamos com a colaboração dos novos parlamentares para a aprovação do presente projeto, que irá regulamentar matéria já normatizada pelo Estado de Minas e pela União nos seus respectivos âmbitos de competência. Atenciosamente, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
nobres, o projeto de lei número 9 é um projeto importante, um marco importante aqui do município, e ele já foi encaminhado aqui à Comissão de Constituição e Justiça. Eu até desafio algum vereador que vai se posicionar contra, né, a concessão de bolsa de estudo. Isso não vai acontecer aqui na Câmara de forma alguma. Então, nós aqui vamos pegar aqui o parecer da comissão. Haja vista o projeto original. De modo que a Comissão de Constituição e Justiça promoveu o parecer favorável ao projeto de lei número 9. O projeto de lei está em discussão. Eu começo a discussão pelos vereadores que queiram, óbvio, né, sustentar o presente projeto de lei. Vereador Arius, com a palavra.
Boa noite a todos os vereadores, presidente, plateia. Eu falo, gente, dessa iniciativa da prefeitura aqui, porque eu sinto no bolso que eu pago a faculdade da minha filha, eu sei quanto custa. Então, acho que nós temos que valorizar isso aí e agarrar mesmo esse pessoal que quer estudar e que não tem condição. Eu conheço muita gente assim que fala, eu poderia estar fazendo minha faculdade, mas eu não tenho a bolsa, eu não consigo, eu não tenho um salário suficiente. Quer dizer, então acho que agora cabe a nós pensar e de fato acho que nenhum de nós jamais queria ficar contra. Então, a importância é muito grande para quem não tem a bolsa, entendeu? Vai contribuir com estágio na prefeitura, mas que também é um aprendizado para o estudante. Com certeza, eu sou a favor, sem sombra de dúvida, e convidar, né, até essas pessoas que querem estudar, a oportunidade está aí. O jovem de Guiricema que quer estudar, essa é a oportunidade de prestar um serviço na prefeitura e ter a sua bolsa e de adquirir seu conhecimento. Muito obrigado.
Mais algum vereador na sustentação da bancada esquerda aqui? Já, eu tenho certeza que todos vão falar da sustentação. Mais algum vereador aqui da bancada esquerda? Vereadores da bancada à direita? Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador José Adilson.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Realmente, o vereador Arilson falou bem. Eu também defendo. No entanto, Arilson, nós já viemos de outra legislatura. Essa lei já existe no município, entendeu? Ela foi modificada pouca coisa, mas já existe. Eu acho que tem que ser melhorada porque para não ser que seja cometido uma injustiça com um ou outro. Então, eu até sugeri para os nobres vereadores aqui, aos ouvintes também, aos estudantes, aquelas pessoas que se interessam pelo estágio, que, na verdade, elas têm um período que cumpre um trabalho, uma carga horária na prefeitura, que nada de, né, ajuda a prefeitura, auxilia nos trabalhos da prefeitura, e a prefeitura, como se pagasse o estudo, paga essa bolsa, esse estudo, a pessoa não tem despesa, paga a faculdade integral para eles lá, e a gente sabe muito a importância disso, só quem paga, que sai do bolso, que sabe a dificuldade de pagar uma faculdade hoje com um filho, né? Ou com um filho, ou até um funcionário, às vezes, o patrão às vezes ajuda para pagar. Então, isso aí é de grande importância, temos que ver os critérios, né? Para quê? Para que não seja ninguém prejudicado. Igualdade para todos, né? Como tem o critério do governo, que o governo usa para essas pessoas que estudam, que faz que não, entra na faculdade aí também através de um ProUni, de algum outro meio, e tem os critérios, né? Então a gente tem que também melhorar isso aí. Eu sugeriria um prazo para a gente estudar o projeto antigo, a lei que já for aprovada, a primeira lei, e essa segunda lei que modifica pouca coisa. Eu não sei se esse projeto de lei foi criando sem o conhecimento dessa lei, às vezes passou despercebido e não se apercebeu que já existia uma lei. Não sei, pode ter sido, né? Porque eu acredito até que não, eles não sabiam que existia essa lei, porque senão teria vindo como uma modificação de alguma coisa, uma emenda, alguma coisa. É um projeto de lei complementar, né? Então, já existe aí, a gente deveria estudar melhor. Eu tenho até a cópia dela aqui, a lei, né? Já existe, eu estou com a cópia dela aqui. Então, para a gente olhar e para ver, né? E chamar para a próxima reunião, se for o caso, da gente estudar aqui, não sei se o presidente concorda, a gente chamar a população, divulgar, e os estudantes, né, que se interessam, os pais, para se inteirar do assunto, porque muita gente às vezes nem sabe. Então, vir aqui, a gente vê como vai ser o critério, eu tenho certeza que vai beneficiar muita gente, é válido, já antecipo meu voto, sou favorável, vou aprovar, sim, isso aí, não vai ter dúvida disso não, mas vamos dar mais conhecimento à população e vamos comparar uma lei com a outra, e a gente, se tiver alguma correção para se fazer, tem tempo para a gente fazer aí, né? Então, eu acredito que se a gente pudesse colocar em votação isso aí para a próxima reunião, eu acho que dava tempo suficiente para a gente pegar, olhar uma lei, olhar outra, a gente tira cópia para cada vereador, estudar um e outro, né? Se não existisse essa outra lei, estava resolvido, não teria muito motivo, era só a questão dos critérios aqui, que acho que tem que acrescentar uma coisinha ou outra aqui, mas nada demais, eu acredito que é simples de se resolver. Então, o projeto é válido, mas já existia uma outra lei também que já autorizava a contratação de estagiários nos termos da Lei Federal 11.788 de 2008, mediante pagamento de bolsa de estudo e da outras providências. Então, essa lei já existia. Muito obrigado.
Eu agradeço a participação, vereador Zé Adilson, vereador Rafael, com a palavra. Já há um pedido de prazo. Depois de discutir um pouco do projeto, a gente vê essa questão do prazo. Pode ser assim, Zé Adilson? Não se importa, né? Podemos discutir um pouco mais do projeto e depois a gente decide sobre a questão do prazo. Nós só vamos abrir discussão de sustentação do projeto. Eu não acredito que algum vereador vá se posicionar contra. Vereador Rafael.
Mais uma vez, senhor presidente, obrigado pela palavra. Eu também sou favorável ao projeto, mas como o vereador colega Zé Adilson aqui está expondo, pode dizer se tem algum requisito que às vezes o executivo ainda não colocou. Eu acho que tem que formar uma comissão. Eu acho que tem que partir de uma assistência social, tem que saber quantas vagas vão ter, né? Se é 8, se é 10, se é 5. Eu acho que o projeto antigo, pelo que eu vi ali, são 8 vagas, né? Que às vezes a pessoa fala, eu passei, estou com boas notas, mas a pessoa às vezes tem uma condição financeira boa, não tem necessidade muito de fazer o estágio e ser remunerado, pode às vezes abrir mão para uma outra pessoa, né, que tem a situação financeira mais precária. Então, eu acho que tem que ter uma fiscalização em cima disso aí também. Então, nós não podemos ir votando também de qualquer maneira, não. Vamos pedir um prazo, se todos estiverem de acordo, né? Eu também sou favorável ao projeto, estou obstruindo o projeto, não. Pode contar comigo, né? Eu acho que tem que ter uma participação também da Câmara. Às vezes, monta uma comissão, põe um vereador, dois, que tem que ter a participação e também ter a fiscalização, né? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Rafael. Vereador, mais algum vereador das bancadas? Eu gostaria também de fazer o uso da palavra, para como a gente está respeitando aqui aquele critério, né, do presidente para debater o assunto, solicitar, passo a palavra então ao vice-presidente Batista para assumir a presidência, ao qual solicito o uso da palavra para discutir o projeto número 9.
Concedo a palavra ao senhor presidente. José Teixeira Rodrigues Júnior.
Obrigado, Batista. Rodrigo, eu gostaria que constasse esse procedimento nosso aqui, que projeto de lei número 9, é um projeto salutar que nós temos aqui que apoiar. De maneira alguma, vereador nenhum aqui pode dar as costas ao projeto de lei número 9. Mas nós, é muito prático, logo de cara, no artigo número 11, nós já observamos que o projeto está carecendo de mais redação. O projeto está sendo um pouco omisso na questão de quantidade de alunos que poderá usufruir dessa bolsa, porque logo no início ele já trata a seleção dos candidatos, ou seja, não serão para todos. É comum que não seja para todos. Em outros municípios é assim que acontece também. E aqui fala em seguida que será efetuada uma comissão para analisar essas vagas. Essa comissão de que participantes? Porque é necessário citar nomes que vão participar dessa comissão. É imprescindível que numa comissão onde se seleciona candidatos para se ocupar de uma bolsa escolar, esteja presente a assistente social do município. Né? Então, carece um pouco de redação, eu acho que ele pode ser melhorado. E em outro aspecto que nós também poderíamos analisar melhor, é no artigo 12, que vem um quadro das etapas aonde vai se pontuando e selecionando os candidatos que receberão as bolsas. Então, em algum critério, eu acho que há exagero de pontuação e outros falta de pontuação. Por exemplo, na redação, a pontuação é de 30 para o aluno. Eu acho até coerente, né? Mas quem será o órgão que vai revisar essa redação? Qual órgão competente para revisar? É a comissão formada? Então, a comissão formada tem que ter professores de português e de redação para analisar. Então, a comissão já teria que ter um assistente social para analisar as condições financeiras dos alunos selecionados. Ainda haverá um processo seletivo. Deveria ter uma equipe técnica de professores para avaliar as condições dos alunos que vão ser selecionados por essa etapa aqui, que é logo a primeira etapa, que é a parte das provas. E também a segunda etapa, eu acho uma pontuação muito grande a ponto de decidir se o candidato pode ou não. É decisiva, porque coloca 25 pontos a critério de uma entrevista. Serão observados os interesses profissionais do candidato, da sua linguagem, facilidade de compreensão, disciplina, liderança e outros aspectos. Muito bom, interessante a entrevista. Mas quem vai fazer essa entrevista? São os professores? Porque vai ter uma equipe, então, teria que ter uma equipe de professores para corrigir a redação. Teria que ter uma comissão formada também pelo assistente social e membros, né, de conselho tutelar, para poder compor essa comissão para selecionar candidatos em condições menos favorecidas para adquirir essa bolsa. E em terceiro lugar, essa entrevista, que é o ponto final, né? Como que que critério nós vamos colocar para analisar? A terceira etapa está o parecer social. Então, o parecer social ele tem que estar presente, não é na terceira e última etapa. É já iniciar. O parecer social, na minha observação, ele tem que ser iniciado com ele. E um outro detalhe que me chamou a atenção é o último artigo, é o artigo 17. Geralmente nós encerramos uma lei, esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. E aqui não, aqui está, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aí tem o detalhe, né? Retroagindo seus jurídicos e legais efeitos a 1º de fevereiro de 2017. Qual eu questiono, qual a necessidade de retroagir esse efeito, né? Porque, e também eu questiono a legalidade da retroação desse artigo aqui, da retroceder os efeitos lá em fevereiro. Por que retroceder se já existe uma lei? Na verdade, ele tem que revogar a lei atual. Tem que revogar a lei atual para os efeitos partirem da data da publicação. Então, a ideia é maravilhosa. Nós vamos apoiar. Eu estava, inclusive, disposto a votar já esse projeto hoje. Mas a partir da leitura que o Mauro fez, e o Zé Adilson e o Rafael aqui fez uma chamada de atenção, eu acabo por me posicionar também pelo prazo, mas antecipando o voto, que eu vou votar a favor do projeto. Qualquer pessoa que estiver nos assistindo aí, eu gostaria que divulgasse, inclusive, que o vereador Juninho Teixeira se comprometeu a votar a favor. Mas eu vejo possibilidade de melhorar o projeto. E eu acho que a melhor forma de melhorar é ouvir os interessados, ouvir os estudantes. Então, nós vamos fazer um convite para os estudantes vir tomar conhecimento do critério que a administração quer adotar para a seleção de bolsas. Eu questiono a quantidade, porque antes, no projeto anterior, falava de uma quantidade, 8 vagas, se alguém leu. E eu gostaria de saber se vai manter essa quantidade de bolsa que o projeto já falava, ou se aqui está estipulando algum valor. Com a palavra o vereador Arilson, eu vou encerrar, porque eu também estou participando como vereador. São só estes questionamentos. Eu estou devolvendo a palavra para o plenário e eu vou acompanhar o pedido de prazo que o vereador José Adilson fez. Com a palavra, dando seguimento ao vereador Arilson.
Presidente, segundo o que o jurídico falou comigo, que a quantidade de vagas seria ilimitada, não seria. É para quem enquadrasse nesse requisito deles aí. Não teria número de vagas, não, foi o que me falaram, entendeu? E quanto a essa questão do 1º de fevereiro, aqui, retroagindo aqui, parece que é o convênio com a FUPAC que precisa iniciar nessa data os pagamentos do convênio. Eu não vou também reafirmar tudo, não, mas a gente traz com conhecimento melhor. Às vezes até um deles poderia explicar a gente, mas o que eu ouvi, parece que eu ouvi mais ou menos do doutor Davi, é que esse convênio inicia em fevereiro, quando começam as aulas, por isso teria que ser retroagido. Então, é mais ou menos isso aí.
Nesse ponto mesmo, vereador Arilson, é interessante que você citou o nome de uma instituição da FUPAC, né? Nós temos alunos também da Unipac e da Univiçosa, outras instituições. O projeto de lei, ele não fala a quais instituições vai atender. Se é ilimitado o número de alunos, também não fala a quantidade de alunos que vai atender. Não fala a quantidade de alunos que vai atender, a quais faculdades de ensino. Você já teve uma antecipação e conversou com a administração. Alunos da FUPAC também serão atendidos, né? Mas e os da Unipac? E os da Univiçosa? E os da Faminas? E os da FAGOC? Então, entre outros. Então, assim, são questionamentos que nós precisamos fazer. não seremos contra, isso é benéfico, mas é necessário dirimir essas dúvidas. Vocês que são da base do governo podem tentar melhorar essa redação desse projeto. E eu acho muito importante debater com quem vai ser favorecido. Nós estamos debatendo aqui sem os estudantes. Teria que tê-los. E isso é interesse do município. Um pontapé desse aqui, ninguém vai falar mal. Nós vamos falar é bem, elogiar, como de fato precisa. Vamos elogiar a atitude do executivo. Porque está dando exemplo. A Câmara sempre cobrou por isso e agora o município está atendendo. E já tinha uma legislação para isso. Então, nesse sentido, eu vou colocar em apreciação o pedido de prazo. O vereador Arius quer replicar?
Na lei do ano passado, da gestão passada, fala quais as instituições...
Não fala. Ela só fala que segue a lei federal.
Tá.
Aqui ele colocou as regras, né, as normas para conseguir o...
É uma dúvida, Juninho, que até
e
boa...
Lá, e lá fala que é as regras da lei pra federal.
Para a gente discutir, porque parece que o convênio é com a FUPAC. Parece que o convênio é com a FUPAC. Não parece que é com outras instituições.
É uma dúvida que precisa ser...
Esclarecida.
Esclarecida. Então, assim, diante disso, eu vou... Mais algum vereador quer falar? Nós estamos aqui defendendo sustentação. Acho que nenhum vereador deveria... Não vai, né, se opor. Nós estamos todo mundo aqui defendendo o projeto, mas sentindo que dá para melhorar ele, né? Expandir o atendimento e tudo mais. Mais algum vereador quer fazer a sustentação do projeto? Diante disso, eu vou colocar o pedido de prazo, vereador José Adilson, achei interessante também, em votação. Vereador Josimar, sobre o prazo.
Não, eu não quero prazo. Vou votar hoje.
Sim. Vereador Rafael.
Eu acompanho o vereador José Adilson e o vereador Batista.
Vereador José Adilson pediu prazo, contando o prazo, vereador Rafael. Então, vereador Mauro Florentino.
Quero votar a favor do prazo para analisar bem essa situação e dessa concessão e dessas bolsas. Voto a favor do prazo.
Eu vou pedir o voto aqui do vereador João Batista sobre o prazo para votar as bolsas.
Eu confesso que eu fiquei surpreso e senti muito alegre com esse projeto. Até porque está chegando tarde, mas, como diz um ditado antigo, nunca é tempo para começar. Né? Já foi, é um pontapé inicial, mas também não vejo o motivo de nós esperar para votar esse dia 26, se vocês acharem de acordo, prorrogar para estudar direitinho. Não vejo nada demais, não. Mas eu sou a favor, mas a favor mais de 100%. Agora, acho que... Como nós estamos vendo hoje, tem aonde fazer alguma melhora e tudo. E se não tiver como, se o executivo não tiver de acordo de melhorar, eu sou de acordo a aprovar como está e ele que vai se danar. Como se tiver problema, ele que vai se danar para lá. Porque eu acho que se tiver gente melhorar, nós temos que melhorar. Trabalhar em favor dos nossos alunos, que é muito difícil a vida do estudante. Então... E vamos fazer essa tentativa de fazer uma melhora. Se não houver melhora, eu sou a favor, vou até de qualquer maneira, numa próxima reunião. E está mantido o prazo, por meu voto está mantido o prazo.
Obrigado, Batista. Vereador Arius, a respeito do prazo, seria para votar no dia 26. A reunião é dia 26? Confirmando aqui com o secretário, dia 26. Tá bom, Arius, o senhor vota hoje ou respeita o prazo para dirimir umas dúvidas?
Ô Juninho, é tão complicado porque eu falei com você ontem, até, né? Que eu sou a favor e queria já votar de imediato. E desde quando eu te falei, eu já tinha quase ideia que seria o convênio com a FUPAC. Eu não pensei que teria outra instituição. O que me deixaram claro foi isso. E, então, eu vou acompanhar o amigo ali. Eu votaria hoje também.
Vereador Célio.
Senhor presidente, a justificativa me convenceu e eu sou a favor que vota hoje. E esse projeto, eu acho que a gente tem que ver mais, é a situação do aluno. Se ele estiver dentro da situação financeira, eu acho que é o método maior de enquadrar. Então, a pessoa que tiver que comprovar uma renda maior, ele não vai ser enquadrado para ser beneficiado a essa bolsa.
Vereador André, sobre o prazo.
Só a favor, votar hoje.
Eu, em 4-4, eu decido pelo prazo também, que consta em ata. A justificativa do pedido do prazo, que em momento algum o vereador se manifestou contrário ao projeto, muito pelo contrário, o projeto aqui ele foi elogiado por todos os vereadores, conforme aqui as palavras do vereador João Batista, acho que também mostrando aqui muita sabedoria nesse momento, de forma que o projeto, ainda que tarde, é um primeiro passo, né, Batista? Mas se propõe retroagir os efeitos para 1º de fevereiro, se votar nessa reunião ou na outra, não haverá prejuízo. Então, diante disso, eu vou votar a favor do prazo, de forma que fica 5-4 pelo prazo, e vou pedir à Secretaria da Câmara que promova o convite dos alunos e pais de alunos que são os interessados para vir participar dessa próxima reunião, que será no dia 26, e esse projeto será votado. Então, de forma que o projeto número 9 já tem parecer favorável, porém, retirado da pauta conforme deliberação de plenário. Seguindo. Vamos seguir aqui, nós temos o projeto de resolução número 3/2017. É prática minha aqui solicitar a leitura do companheiro Mauro aqui na bancada, porque ele é o secretário da mesa. Um projeto bonito desse, de iniciativa do vereador José Adilson, eu vou solicitar a leitura ao autor, vereador José Adilson.
Obrigado, presidente. Projeto de resolução número 3/2017 autoriza o Poder Legislativo a conceder título de honra ao mérito e dar outras providências. José Adilson Braga Filho, vereador da Câmara Municipal de Guiricema, no uso das atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Guiricema aprovou e o presidente da Câmara sanciona a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder título de honra ao mérito ao senhor Braz Oliva de Souza. Artigo 2º. A Secretaria da Câmara deverá agendar, junto ao homenageado e seus familiares, a melhor data para a entrega do título e respectiva placa alusiva ao feito, em sessão solene a ser realizada no Salão Nobre desta Casa Legislativa. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 18 de abril de 2017. Vereador José Adilson Braga Filho. Justificativa. Nobres vereadores. Braz Oliva de Souza nasceu em Guiricema, grande fabricador de picolés salgados, filho do ex-comerciante Vicente de Souza, popularmente conhecido por Vicente Bino, e de Tereza Oliva de Souza, casado com Marcina Cordeiro de Souza, pai de 3 filhos, a Rayane, o Braz, o Braizinho e o Ramon. Tem 3 netos, Arthur, Laura e Alice. É torcedor fanático do Fluminense. E neste contexto, destaco o grande trabalho deste homem na sociedade gricemense, grande conhecedor da história de Guiricema, mantendo sempre em dia os causos contemporâneos deste município. Reside nessa cidade de Guiricema, está sempre em atividade, batendo papo com os amigos, gosta também de cavalo, o seu hobby preferido. Guiricema, para ele, é o marco de sua identificação. Seus irmãos todos saíram daqui, indo morar em outras cidades. Mas ele se posicionou e decidiu criar sua família nessa cidade aconchegante e sossegada de se viver. É um grande chefe de família, evidenciou ainda no desempenho de suas atribuições, qualidades como camaradagem, civilidade e companheirismo, São características que ora me proporcionaram a honra de conceder este valioso título. Desde já agradeço o apoio de todos no acolhimento a essa proposta. Sala das Sessões da Câmara, 18 de março de 2017, vereador José Adilson Braga Filho. Eu falo do Braz, o Braz é uma pessoa para mim, a gente combina muito bem, muito engraçado. O Braz, se você tiver com a intenção de realizar alguma obra, pode procurar o Braz que ele coloca você para cima ali, você sem dinheiro, você dá um jeito de fazer a casa, porque ele é otimista e fala que dá para fazer e realmente. Na Rua da Copasa ali, ele foi o primeiro, foi lá, correu atrás de colocar luz e conseguiu juntar uma turma lá, colocou luz, foi o primeiro a construir uma casa lá. Hoje vai lá para ver, tem umas 20 ou 30 casas já naquela Rua da Copasa. Da mesma forma, ele foi para o outro lado ali do Morro do Cristo e do mesmo jeito vai lá para ver hoje. Né? E, porque ele incentiva as pessoas, ele vai atrás, ele oferece, parece até que é ele que está vendendo, mas não está ganhando nada, é só mesmo para... aí fica um tempo, daqui um dia ele inventa um outro loteamento por aí e faz, né? Então a ponte ali também, a gente já tinha, a Câmara mesmo já fez vários pedidos e ele pegou e saiu pedindo, tomou frente, saiu pedindo os vereadores, o comércio e tá lá, conseguiu, a ponte está realizada, né? Então eu tenho que tirar o chapéu pro Braz e é motivo de orgulho para a gente estar concedendo esse título de honra ao mérito pro Braz. Eu com satisfação e prazer, não só pela amizade, né, que eu tenho amizade com ele, tenho muita amizade com o Ramon, uma pessoa que eu admiro, gosto muito, o Braizinho também, a própria Rayane, é menos um pouco, mas né, é casado com o nosso doutor Gustavo também, que a mãe dele também vai ser homenageada, que é a dona Ana Moreira. Então, para mim, é um motivo de satisfação, presidente. Agradeço pela oportunidade.
Eu só fazer uma brincadeira aqui, né? Dia que for ter a solenidade aqui, entregar diploma, nós só não vamos aceitar o Braz defender o Fluminense aqui, porque é torcedor fanático e enjoado mesmo do Fluminense, né? Mas é uma homenagem muito, muito justa, o Zé Adilson, merecida, vem também boa hora. Vou solicitar aqui a Comissão de Legislação e Justiça o parecer e eu vou nomear o Célio em substituição ao vereador autor. Escolheu o parecer do Célio, substituição ao vereador autor. Quanto a comissão vai dar o parecer que eu sei que é favorável, eu vou colocar o projeto em discussão, mais vereadores aí que queiram falar, com certeza, né? Célio.
Presidente, eu sou favorável, parabenizo ao vereador Zé Adilson, mas eu queria só que no dia ele trouxesse um docinho de leite para nós também, né?
Croquete também, sério. Mais algum vereador? Mais vereador? Arilson?
Com certeza, parabéns ao vereador Zé Adilson pela esse título. E o Braz, a pessoa que a gente conhece, né, há bem tempo, da época do bar, né? Eu era criança ainda, mas cheguei a comprar as coxinhas de lá, as meia-lua, quando vim para a missa. Muito bem lembrado dele. De parabéns. Obrigado.
Mais algum vereador? Rafael, quer falar?
Sou favorável demais, né? Concordo com o Célio. Trazer uns duas para nós. Croquete. E o refrigerante, né, Célio? Não pode deixar não. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mauro.
O Braz, parabéns, viu, Zé Adilson, você está homenageando o Braz, pessoa muito querida, e Fluminense é uma farra no Guiricema com o Braz, não é mesmo? Então, é uma iniciativa bacana de Zé Adilson, estamos juntos aí, e vamos aí decorar o Braz aí no dia aí, se Deus quiser.
Fica aqui observado, feita a observação aqui, que está proibido de vir com a camisa do Fluminense, tá, gente? Ô Célio, pode adiantar o voto verbal, Célio, para mim, da comissão? Favorável. Então, a Comissão de Legislação e Justiça recebeu o parecer favorável do vereador Célio, parecer favorável do vereador Rafael, parecer favorável do vereador Josimar, de forma que o projeto já foi discutido aqui e segue para votação. Vereador Josimar.
Totalmente favorável, né? E agradecer ao Zé Adilson por essa indicação, né? Esse título. O Braz, gente boa demais. Uma pena que é fluminense e eu sou palmeirense.
Vereador Rafael.
Sou a favor.
Vereador Autor, José Adilson. Né?
Sou favorável, claro.
Vereador Mauro Florentino.
Favorável.
Eu sou favorável também ao projeto, antecipando aqui meu voto. Vereador João Batista.
Eu quero ressaltar aqui que o Brás é descendente de Tuiutinga, o pai dele é de Tuiutinga. É, me parece que ele já nasceu aqui em Guiricema, mas o pai dele é de Tuiutinga, é tuiutinguense. E gente de família exemplar, né? E o Brás sempre foi um bom profissional aí nas artes dele, aí de fazer comida, doce, salgado. E, além de tudo, o Brás é primo da minha esposa, é Bino. A minha esposa também é dos Binos. Meu voto é a favor.
É marmelada não, né, Batista? Vereador André.
Favorável.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Com certeza, favorável.
É um enorme prazer que eu declaro o projeto de resolução número 3 do vereador Zé Adilson aprovado. Nós vamos ter essa figuraça aqui de Guiricema sendo homenageada na Câmara. Espero um futuro breve. A gente já está começando a pensar já nos primeiros homenageados, porque já está se acumulando, e justo e feliz que é com a Câmara vota num clima alegre um projeto desse. Uma pessoa fenomenal aqui da nossa cidade. Presidente. Vereador Célio.
Senhor presidente, eu queria aproveitar essa oportunidade nessa reunião e pedir aos vereadores que eu tinha vontade também de dar um título de cidadão a uma pessoa com grande merecimento também. É o Geraldo de Miranda. É um homem que participou ativamente da vida toda de Guiricema, futebol, igreja, política, e hoje é morador de Ubá. Mas vira e mexe, o Geraldo Miranda está aqui, apesar de uns dias bastante, né? Mas está aqui frequentemente na nossa cidade. E hoje, com essa oportunidade, se eu tiver o aval de todos, eu pretendo, para a próxima reunião, colocar também um título para o Geraldo Miranda.
Você com certeza pode contar, né, Célio? Eu não preciso nem consultar plenário, é só formalizar o procedimento e a Câmara vai seguir com as homenagens. Nós vamos escolher data, de forma que todo mundo sabe que homenagear uma pessoa às vezes estende e vai demorando tanto. Aí a gente às vezes vai fazer uma divisão para ir de um em um, ou de dois em dois, ou de três em três, para ter tempo para o homenageado receber, né? Igual o senhor Geraldo aí, ele merece uma homenagem extensa, tem uma família muito grande. E nós vamos sim, tá? Pode propor. O Arilson já falou também sobre homenagens. A gente tem uma conversa adiantada aqui já com o Rafael de uma homenagem muito importante. Vai ganhar uma dimensão até maior da Câmara Municipal. Então, assim, vamos atender a todos. Você já citou esse nome aí. Com certeza vai ser atendido. Você pode formalizar o pedido e com certeza. É outro que nós vamos pedir também, que os mercados patrocina a festinha aqui. Sim, o Batista também vai ter a sua a homenagem. Eu acho que o Batista vai fazer para alguém, e a Câmara também justa fazer a do nosso decano aqui, vereador mais idoso, vai ter a homenagem dele também. Passando aqui a pauta, senão a gente se perde. Sério, pode contar com o nosso apoio aqui, a secretaria que você precisar, tá? Inclusive tem um neto dele que trabalha com a gente aqui, um funcionário exemplar. O João Vitor é um funcionário exemplar. Tá, inclusive no dia aqui que ele foi homenageado, faço questão do neto estar presente aqui para receber as minhas homenagens também, porque é um excelente funcionário, um rapazinho novo. E, aliás, falar dos funcionários da Câmara, uma equipe formidável, todos muito jovens. Rafael está rindo ali, tem a Carol, está o Bruce ali atrás. Não é funcionário, mas é um aprendiz aqui dessa Câmara aqui. O Guilherme está sempre aqui, tem o Islas ali atrás. Se somar tudo aqui, com respeito, Batista, não capaz da idade do Batista, não, mas com respeito. Mas é uma equipe fora de série, tá? A Câmara está recebendo elogio, não é mérito só de vereadores, é mérito da equipe que foi formada aqui. E vai começar uma série de projetos que essa própria equipe está desenvolvendo. Eu fico feliz demais, vai ter um momento da gente falar deles, porque a equipe dos funcionários da Câmara aqui é um timaço. Doutor Rodrigo, que está com nós aqui, o Leandro, contador, acho que eu não esqueci de ninguém, né, o João Vitor, e a Maria da Cantina, tá? Muito bom, é a que faz o nosso cafezinho maravilhoso aí. Vamos à indicação número 12 de 2017. Falei de todos, quero lembrar do Anderson também. Fora de série a competência desse rapaz, pregoeiro aqui. Vai ter o dia deles, com certeza eles vão ter o dia especial deles, dos funcionários aqui. A leitura é do Mauro, né? Vamos lá, Mauro. Indicação número 12 é minha, que eu que sou autor. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito o envio desta indicação abaixo descrita ao senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos para a adoção das medidas descritas abaixo. Solicitamos ao excelentíssimo prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos e ao secretário de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, reafirmando o pedido do vereador Arilson Paulino da Silva por meio da indicação número 6, a fim de solucionar o problema de racionamento de água na comunidade do Cruzeiro. Gostaria de enfatizar que há uma reivindicação para que os moradores das vizinhanças não fiquem sem abastecimento, não restringindo o atendimento para apenas os moradores das mediações da Igreja de Santa Cruz e do campo, mas abrangendo os moradores que residem do outro lado do Rio dos Bagos, por exemplo, entre outros que povoam a comunidade do Cruzeiro. Sala das Sessões, 18 de abril de 2017. Atenciosamente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Essa indicação aqui já foi feita pelo vereador Arilson. Estou reafirmando, o Arilson, o pedido para a prefeitura tomar uma providência, porque está precisando demais. Todos os dias alguém do povoado do Cruzeiro passa aqui na Câmara e está pedindo. E houve o receio de alguns moradores de que é um temor, na verdade, né? Estão com medo de aqueles que moram lá do lado de lá do rio, aqueles antes da entrada ali do centro do Cruzeiro, logo da saída, que não sejam também atendidos. Então aqui é um alerta, o Arilson já fez esse pedido, estou reafirmando, de forma que a prefeitura se atente aos moradores, né, que, da periferia ali do centro também, porque eles precisam ser beneficiados, né? É legítimo esse pedido, então vai ser encaminhado à prefeitura para como um alerta, né, não deixar de ter o atendimento deles.
Eu tive com o prefeito hoje, ele até falei nesse assunto, mas ele já tá tomando providência. O pessoal já está indo lá, já está vendo meios para resolver lá já.
Sim. Diante disso que veio a indicação, por já tomar conhecimento disso, alguns moradores estão com medo de que a água sirva só os moradores do centro ali, e os outros que estão do lado de lá do rio, antes da chegada do centro ali do povoado, não sejam atendidos. Então, está feito aqui o registro, vai ser encaminhado ao prefeito, para que não deixem não deixe de atender esses moradores. Eles tinham essa condição e agora vem essa problemática toda envolvendo a água lá do Cruzeiro, que fique solucionada de forma a atendê-los, tá? Vou passar a leitura para a indicação número 13, ela é do vereador José Adilson, com a palavra.
Obrigado, presidente. Indicação número 13/2017, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito o envio dessa indicação, abaixo descrita, ao senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, para adoção das medidas descritas abaixo. Solicitamos ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos e ao secretário de Saúde, por meio dessa indicação de número 13/2017, a fim de solucionar o problema do fornecimento de medicamento na farmácia municipal e também do fornecimento das fitas de glicoteste para os pacientes que dependem de controle diário de diabetes e não somente daqueles pacientes que fazem uso de insulina. Gostaria de enfatizar que há uma reivindicação para a regularização do fornecimento de medicamento na farmácia, uma vez que muitas pessoas fazem uso regular e controlado desses medicamentos. Assim, a interrupção do consumo pode agravar o estado de saúde dessas pessoas. Ressalto também a questão das fitas de glicoteste, que são necessárias a todos, não somente aqueles que necessitam de insulina, como foi relacionado acima. Sala das sessões, 18 de abril de 2017, atenciosamente, vereador José Adilson Braga Filho. Falo dessa reivindicação, presidente, porque a gente vem sendo procurado, já tendo trabalhado na área da saúde, a gente sabe da dificuldade na aquisição de medicamentos. Esse problema já não vem só dessa administração, mas já vem de um certo tempo, e a gente reconhece a dificuldade. A questão das fitas de reagente, até algumas pessoas nos procurou, e até que às vezes, ao procurar a Secretaria de Saúde, recebe a notícia de que não está tendo, realmente está com a dificuldade, o Estado é competência do Estado, mas não impede que a Prefeitura possa fazer aquisição, como era feito e como está sendo feito para alguns casos. A pessoa é informada de que, se era fornecido a fita de glicoteste para uma determinada pessoa que não faz uso de insulina, estava sendo feito erradamente. Não é errado. Uma pessoa que faz o controle de diabetes, às vezes, tem que fazer três vezes ao dia. Sentiu mal, tem que fazer. Às vezes ela não usa insulina, mas ela tem que fazer o controle. E uma caixa dessa aí, para quem não sabe, às vezes tem gente que compra por R$100, por R$110. Quando encontra alguma promoção, R$80, R$70, mas é em torno de R$100, né? E precisar de fazer três vezes ao dia, cada caixa vem com 50, né? Uma caixa não dá para 2 meses, dá para pouco tempo, né? Então, precisaria de muita fitinha aí para essa pessoa conseguir, e fica caro. Então, o controle, a gente faz a medicação. Não tem nada que não possa ser feito, isso pode, tem legalidade para isso, pode ser comprado. Mas não usa insulina, não tem lei que obriga. Não tem lei, mas pode ser comprado do mesmo jeito. É uma lei que se obriga, mas tem uma lei que dá a legalidade de se comprar o medicamento, de se comprar essas fitas de reagente, como a seringa que a pessoa utiliza. Até o filho do André até utiliza, né, André? Ele sabe muito bem como funciona, tem um problema dentro de casa, sabe que tem que ter o controle. Não basta pegar e falar, hoje eu não vou usar, não. Tem que fazer o controle diário, tá? Vera aí, que é profissional na área de saúde, ela sabe muito bem. Então, da importância. E dos medicamentos também, né? A gente, desde a administração passada, não era agora, a gente também vem reivindicando vários vereadores aqui. O Leandro, eu acho que a última foi, acho que na última reunião do ano passado, o Leandro ainda reivindicou essa parte de medicamento também, para dar uma regularizada. E a gente vê que até hoje não foi regularizado, né? É a primeira vez que eu peço, que eu faço esse pedido, porque a gente vem, é lógico, reconhece o início da administração, mas 3 meses, indo para 3 meses e meio aí, é tempo suficiente para se montar um processo de licitação. Aí eu tenho que criticar, porque não tem justificativa. Se não está fazendo ainda, se não está comprando, é porque está faltando alguma coisa.
porque tempo já teve o suficiente, já deu prazo suficiente para se fazer uma licitação. Então eu pediria, né, mais carinho, porque a população precisa, necessita, independente de picuinha. Ah, o Zé Dias está cobrando porque agora ele é adversário político, ele quer. Não, a gente está cobrando porque a população precisa e necessita disso aí. Então, é direito deles. A questão das fitas de insulina, essa história de que estava errado porque estava dando para quem não precisava de usar insulina, isso não existe. Pode sim comprar para quem não faz uso de insulina, mas necessita do controle diário. Pode sim, isso aí não tem essa desculpa não. Como tem outros procedimentos também, a prefeitura tem, é bom informar para a população, aquelas pessoas que às vezes fazem um exame de uma ressonância, às vezes não consegue pelo SUS, não consegue através do consórcio, que tem hoje vários exames disponibilizados, isso já tem um consórcio, já vem há algum tempo. A pessoa chega lá para fazer uma ressonância, uma tomografia, a pessoa não precisa pagar nada, dá entrada lá, faz o pedido. Eu não sei o critério que está sendo utilizado. Mas então tem essa legalidade, mas se não tiver no consórcio, a pessoa faz o pagamento ou de uma consulta que também não tem no consórcio, às vezes não tem uma especialidade no consórcio, um exemplo, ortopedista, eu acho até que tem, mas não tem ortopedista, mas a pessoa faz aquela consulta, pega um recibo, ela pode dar entrada na prefeitura, na assistência social, ela tem a legalidade para pagar isso, a prefeitura pode pagar isso. Entendeu? Então, a gente orienta as pessoas, eu vou começar a fazer um trabalho de orientação dessas pessoas a partir, talvez agora no início desse mês de maio, eu já vou passar a vir mais na Câmara, na parte da manhã, para orientar essa parte de medicamento, porque a gente está vendo muita conversa também, tem a parte de medicamento que as pessoas não estão conseguindo, adquirindo, a gente vai orientar para quê? Para que essas pessoas, se não conseguir, né, a gente dá um orientado com a documentação, não é questão de eu não vou fazer isso não, porque eu tenho vergonha, é direito da pessoa, não está fazendo nada de errado não. Da entrada lá, tem um prazo que a gente vai protocolar, a prefeitura tem um prazo de 15 dias, 20 dias ou 30 dias, dependendo da necessidade, e a partir desse momento, a pessoa, a gente vai orientar a pessoa a entrar na justiça ou encaminhar ao Ministério Público, que certamente ela vai ser, esse medicamento vai ser concedido, porque é direito da população. Então, eu dei uma parada esse tempo agora, a gente modificou, as coisas modificaram, a administração modificou, então, mas eu vou começar a retomar esse trabalho nosso aqui, a própria pessoa pode procurar a gente durante, se tiver alguma dúvida já pode procurar, isso independente só de medicamento, inclusive dessas fitas de glicoteste aí, é direito também, pode vir, a gente orienta, procura saber. Então, para a população saber, porque às vezes a pessoa não sabe nem aonde recorrer. Aí vai na farmácia, não tem o medicamento, ela acha que ali finalizou tudo, então vamos correr para a farmácia e comprar, vai sair do nosso bolso mesmo, pensa assim. Mas tem outros recursos, a gente está aí para orientar, então nós vamos correr atrás para ajudar essa população. Então, que essa reivindicação que a gente está fazendo dos medicamentos aí, eu espero que a prefeitura normalize e regularize isso aí o mais rápido possível.
Nós agora quase já encerrando.
Juninho.
Com a palavra o vereador André.
Ô, Zé Adilson, eu entendo a posição sua. Se alguém às vezes falou isso lá, às vezes não chegou até a secretaria, porque eu tenho meu menino, faz parte usuário de insulina. E ele não parou de receber, não. Está recebendo como nunca parou na sua gestão lá. Você sempre me atendeu muito bem, porque isso aí eu gostaria de falar. Isso é um direito de todos. É um direito de todos. Inclusive, né? Pois é, mas já está tendo. Não, mas então tem que chegar lá, porque já está tendo. Eu já recebi, inclusive a minha já está lá de novo. Pode procurar.
Presidente.
Pode procurar.
Presidente, só para...
Pode procurar, que eu pelo menos, presidente, na minha gestão, no que eu estou falando, isso aí eu posso provar, porque eu recebo.
Entendi. Eu vou intervir aqui no debate, que a apresentação da indicação é legitimada do vereador, né? Ele apresenta ela e explica as suas razões. Você está trazendo uma informação, né? O Batista também já fez o questionamento. Ficou claro aqui, então, que o vereador André está dizendo que já está disponível lá no posto. Então, eu vou devolver a palavra para o vereador Zé Adilson, mas então já sirva de alerta aí para a população, igual o Batista mesmo que faz uso, e outros que fazem uso, que já pode então amanhã cedo procurar lá no posto para ser atendido.
Exato.
Com a palavra o vereador José Adilson.
Presidente, é exatamente por isso é importante a gente explicar. Tá certo, o André falou, igual ele falou, até agradeço o elogio, que não só agora, mas não é que a secretaria passada, a administração passada fazia favor a você, não, é direito, como você falou. Isso aí, né, é direito deles, então não está fazendo favor, não. Mas da mesma maneira, mas o que eu falei, André, é o seguinte, como o Batista sabe muito bem, tem pessoas que não usam insulina. Então essas pessoas que chegaram até mim e falaram, olha, quem só estão fornecendo para quem usa insulina, é o caso do seu menino, ele usa insulina. Então, para essas pessoas estão fornecendo. Só que tem pessoas que não usam insulina, mas necessitam de um controle, né, Vera? A Vera está aí, ela pode falar, ela é uma profissional lá. Oi? Aí a Vera é uma que depende da... Então, é o seguinte, então é até bom a gente falar o seguinte, se existe, está sendo disponibilizado na farmácia, as pessoas que usam, Batista, inclusive o senhor, várias pessoas, então já está disponível, a fitinha já existe na farmácia. Ou seja, exatamente, né? Então não precisa de comprar, pode passar na farmácia, segundo informações, que as fitinhas já estão disponíveis na farmácia da prefeitura. A informação que eu tive era essa, de que eles estavam fornecendo apenas para quem usava insulina. Mas isso aí... Oi? Para algumas pessoas, é isso aí. Mas aí a gente não sabe, igual o André está falando. Às vezes a pessoa...
Mas aí, né? Zé Adilson, foi muito válido a
muito
informação
importante,
do
exatamente.
Vereador André.
A gente já sabe que está tendo.
Que fica, então, já esclarecido, esse chegou, então, quem precisa, a partir
pode
de amanhã,
procurar
na farmacinha lá, que vai ser atendido.
Com essa fitinha de glicoteste. Aí a gente deixa bem claro que a fitinha não tem nada a ver com medicamento, porque às vezes a gente fala, faz o professor, não, já falaram que amanhã na farmácia da prefeitura tem todos os remédios. Não, a pessoa, a gente não, né, a pessoa chegar lá e falar isso, nós não estamos falando isso, que todos os medicamentos tem, porque senão amanhã lota que lá chegou o remédio, não chegou. É as fitinhas de glicoteste, aquelas fitinhas que faz o teste, que fura o dedo e faz...
É
aqui dali.
Não é o aparelho, tá, as fitinhas que o pessoal faz controle.
É isso aí.
Quem já tem uma diabetes, sim, já bem desenvolvido, quem não tem, mas necessita de controle, né, possa fazer, que necessita de fazer o controle, então está disponível, que a informação é do vereador André, pode procurar a farmacinha lá a partir de...
Pelo menos para meu filho lá, tá lá, e para outras pessoas que eu conheço. A não ser que teve que cadastrar e fazer o pedido. Aí
sim,
que de acordo com a lei lá. Né?
Que seja, eu quero acreditar que não é só para o seu filho, né, André? Não. Quero acreditar que é para toda a população que está sendo servido. Então, nós não vamos polemizar mais esse assunto. Quem precisar vai ser atendido, porque é um direito de todos, né? Vai procurar a farmacinha e pegar a sua fitinha de glicoteste. Exigir já o aparelho, já vem outras questões, né? Mas a fitinha é uma necessidade de controle, alguns de uso diário mesmo, às vezes mais de uma vez num dia, às vezes. Eu não sou bom para falar muito disso, Zé Adilson é que tem mais propriedade do que eu, mas então, de forma que quem estiver precisando do município, foi muito válida aqui a participação do André nesse sentido, que está trazendo essa informação. Pode procurar a farmacinha, que é um problema que já foi resolvido. Chegando no final aqui, nós temos um convite que a prefeitura pediu para estender a todos os vereadores. Vou solicitar o Mauro, secretário da mesa aqui, para fazer a leitura do convite.
Prefeitura Municipal de Guiricema, convite, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guiricema. A Prefeitura Municipal de Guiricema tem a honra de convidar a Vossa Excelência e os demais vereadores para a reunião com o SESC de Muriaé, Rede SESC, no qual serão tratados assuntos com o objetivo de oferecer oportunidade de desenvolvimento, inclusão social e geração de renda para diversos atores sociais. Data será no dia 25 de abril de 2017, às 14 horas, local, Salão Nobre da Câmara Municipal de Guiricema. Contamos com a sua presença.
Pois eu vou encaminhar a cópia desse convite para todos os vereadores. Acho interessante participar. É no dia 25, terça-feira que vem. tá? Quem puder participar, é muito interessante, vai ser muito válido e trazer as informações aqui para a Câmara. Eu vou tentar ir, mas se eu não for, quem tiver participando, que traga as informações para nós aqui. Encerrando já essa reunião, gostaria até que fosse registrado em ata, nós votamos e decidimos aqui o projeto de lei número 6. Houve veto, teve votação do veto, né, veto mantido e veto rejeitado, aconteceu na reunião. O problema é que a Câmara vem recebendo as leis sancionadas e a lei número 6 ainda não foi. O projeto de lei número 6, qual os assuntos já se encerraram, os debates, ele ainda não sancionou o prefeito municipal. Então, tem um prazo para ele cumprir com isso, inclusive, está se esgotando, porque a partir de 1º de maio, ele decreta o reajuste salarial. Precisa de sancionar. Não havendo a sanção para ele, dentro do prazo constitucional, a Câmara vai fazer a promulgação da lei. A Câmara vai exercer a função de promulgar a lei diante da inércia do Executivo. Então, como eu estou fazendo uma informação extraoficial, eu gostaria muito que a Prefeitura encaminhasse, porque como é de prática, ela sanciona a lei e manda para nós aqui no arquivamento da Casa. Então, eu estou aguardando, porque trata do reajuste dos servidores municipais e quem trabalha na Câmara é servidor municipal também, é direito deles. Eu dependo dessa lei para poder repassar aos da Casa. Salientando, fazer uma observação bem clara aqui, que todos prestem bem atenção, que não tem reajuste para vereador. Porque às vezes amanhã fala, vereador tá, vai ter reajuste. Vereador não tem reajuste de salário. Tá? Então, o reajuste vai ser para os servidores municipais da prefeitura. Aguardando a sanção do projeto, nós vamos repassar aos que ocupam os cargos da Câmara Municipal. Tá? Então, diante disso, eu quero fazer essa observação, que até o momento, na data de hoje, a Câmara não recebeu a comunicação da sanção do projeto de lei número 6, conformidade com suas emendas aqui aprovadas. Fica registrado em ata, Rodrigo. Posso caminhar para leitura? Vou solicitar a leitura da ata pelo nosso secretário, doutor Rodrigo Ribeiro, advogado da Câmara Municipal.
Senhor presidente, só uma palavra.
Palavra, Batista.
Não seria importante o senhor fazer um ofício a ele, cobrando a decisão desse projeto que está lá com ele, não? Para não prejudicar futuramente aí o salário dos funcionários, tudo. Fazer uma cobrança a ele por escrito, com o senhor constar de ata, pedir para constar de ata aí que.
Então, a título de esclarecimento, eu teria que ver até na Constituição Federal, Batista, se eu não me engano, do veto, são 15 dias para a sanção dele. Pode ter havido já até a sanção dele, embora a Secretaria não nos encaminhou. Então, eu fiz já esse pedido para a Secretária da Prefeitura. E a resposta que eu tive é que até o momento ainda não tinha sido, mas já faz uns dias. Então, eu acho que vale a pena reforçar, porque diante da inércia deles, nós vamos ter que promulgar. Deixaria de ser a lei sancionada pelo prefeito e promulgada pela Câmara Municipal. Então, é importante, a secretaria amanhã vai encaminhar um ofício para ter um posicionamento do executivo a respeito do projeto de autoria dele próprio. Né, que é o projeto de lei número 6. Pode fazer a leitura, doutor Rodrigo.
Ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Gricema, realizada em 18 de abril de 2017. Aos 18 dias do mês de abril de 2017, às 20 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Gricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, Mauro Florentino, membros da mesa diretora, Rafael Margo de Moura, Josimar Alves Oliveira, Célio Capobiango, André Aparecido Ferreira, Arilson Paulino da Silva e José Adilson Braga Filho. Havendo quórum exigido para a instalação dos trabalhos, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença. Pediu um minuto de silêncio em respeito aos falecidos e que se fizesse uma prece silenciosa, rogando a Deus que abençoasse os trabalhos a serem conduzidos. Solicitou que o secretário da mesa, o vereador Mauro Florentino, colhesse a assinatura dos vereadores presentes. Foi então declarada aberta a reunião, dando-se início aos trabalhos. Ato contínuo, o secretário da casa fez a leitura de moção de pesar por conta do falecimento do senhor Gabriel Barbieri, senhor Bier, ocorrido no último dia 31 de março. O senhor Gabriel Barbieri faleceu aos 97 anos de idade, evangélico e metodista, filho de italianos de origem simples. Serviu o Exército Brasileiro, sendo convocado para proteger a nação durante o triste episódio da humanidade denominado Segunda Guerra Mundial. Em razão de sua atuação e de seu exemplo de vida e patrono familiar, foi apresentada a moção de pesar de autoria do presidente e aprovada por unanimidade. O secretário da mesa, vereador Mauro Florentino, também fez a leitura da mensagem de homenagem que um dos seus filhos, Dr. Jeová Barbieri, prestava ao pai. Destacou a firmeza de seu caráter e a simplicidade de sua conduta. Após, o secretário fez a leitura do ofício número 56, encaminhado pelo gabinete da presidência da Câmara à Rádio Colina FM, de caráter comunitário, convidando a entidade a fazer a transmissão ao vivo da 4ª reunião ordinária do Legislativo, hora em curso. O secretário esclareceu que o ofício foi recebido na sede da Rádio Colina FM pelo senhor Silvio de Paula. Lamentavelmente, a rádio mais uma vez deixou de comparecer. O presidente esclareceu que as reuniões da Câmara Municipal foram reprogramadas para as 20 horas, em virtude da obrigatoriedade da Rádio Colina em transmitir o programa A Voz do Brasil. Esclareceu que as reuniões deveriam ocorrer às 19 horas, conforme programação estatutária. Contudo, havendo sinalização de membros da rádio comunitária no sentido de da mesma transmitir ao vivo as reuniões da Câmara, comunicou que haverá, que houve manifestação da rádio comunitária em fazer as transmissões ao vivo da reunião da Câmara. Comunicou que haverá reunião no decorrer da semana para tratar do assunto. Por enquanto, ficam mantidas as reuniões às 20 horas, na expectativa da transmissão pela rádio comunitária. Em seguida, o secretário fez a leitura de ofício encaminhado pelo senhor Luiz dos Santos, morador do distrito de Vilas Boas, que solicitou a utilização da tribuna livre para discorrer sobre assuntos de segurança pública. Ato contínuo, o presidente cedeu a palavra ao senhor Luiz dos Santos. No uso da palavra, o senhor Luiz passou a discorrer sobre sua preocupação com o tema segurança pública, destacando que esteve no gabinete do deputado Isauro Calais, na companhia do vereador Arilson Paulino da Silva. Destacou que o deputado oficiou ao comandante-geral da Polícia Militar, solicitando o aumento do efetivo da corporação no município. Informou que obteve do comando da Polícia Militar de Visconde do Rio Branco a informação do aumento do efetivo no município de Gricema. O senhor Luiz destacou a necessidade do aumento e melhoramento das viaturas policiais, inclusive com a utilização de motocicletas, bem como da melhoria das instalações para os militares, o que denominou de DPO. Destacou a necessidade de melhoria dos alojamentos. O senhor Luiz destacou a sugestão de deslocar o DPO para a Praça Coronel Luiz Coutinho, localizando-o sobre a rodoviária municipal. Destacou tratar-se de imóvel público, sendo importante fazer-se grande campanha com a participação dos parlamentares, comerciantes, empresários e cidadãos em geral. O senhor Luiz destacou a necessidade de união entre todos, a fim de garantir maior segurança a todos os munícipes. Finalizou colocando-se à disposição de todos da casa para debater o assunto. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Rafael Magno de Moura, que destacou a importância do trabalho e agradeceu o empenho do senhor Luiz dos Santos.
O vereador ressaltou a necessidade de ouvir o Poder Executivo sobre a utilização do imóvel da rodoviária municipal. Lembrou que na legislatura anterior houve aprovação de cessão do espaço em favor do grupo dos alcoólicos anônimos. O senhor Luiz disse que acredita numa composição com o grupo. O presidente destacou o trabalho realizado pelo AA, Alcoólicos Anônimos, acreditando no diálogo. O senhor Luiz diz que o próprio local que atualmente estão instalados os militares pode ser repassado ao AA. O vereador Célio Capobianco fez uso da palavra, empenhando seu apoio à causa, destacando que sobre a rodoviária municipal é o melhor local para instalação de uma unidade dos militares. Sugeriu a realização de leilão, como é feito pela Igreja Católica, visando arrecadar fundos para a empreitada. Em seguida, fez uso da palavra o vereador José Adilson Braga Filho, destacando o trabalho do senhor Luiz, além de empenhar seu apoio à iniciativa. Disse, no entanto, que a medida tem caráter de urgência, requerendo a atuação imediata de todos. O vereador informou que há outros locais que pode ser instalado o AA, acreditando no diálogo. Após, fez uso da palavra o vereador João Batista de Oliveira, que destacou o trabalho do senhor Luiz, enfatizando que não faltará esforço do Poder Legislativo para a consecução da proposta apresentada. Ressaltou a necessidade de levar a causa ao prefeito municipal, esperando que o Executivo abrace a mesma. O presidente destacou a necessidade de empenho e envolvimento do Poder Executivo. O senhor Luiz disse que entregarão abaixo assinado ao prefeito municipal. Finalizou-se a utilização da tribuna livre. Ao finalizar a utilização da tribuna livre, o presidente informou o plenário sobre a chegada à casa do projeto de lei número 008, encaminhado pelo Executivo Municipal, que trata das diretrizes orçamentárias para o ano de 2018, LDO. O presidente informou que estava distribuindo o projeto ao plenário. Indagou aos parlamentares se acreditavam ser possível votar o projeto na próxima semana ou se há necessidade de maior prazo para análise. O vereador João Batista de Oliveira manifestou preocupação apenas com relação ao prazo para a elaboração do orçamento municipal. Diz que se não houver prejuízo é a favor da expansão do prazo para melhor análise. O presidente disse acreditar que o prazo para o envio da lei orçamentária anual, a LOA, seria 30 de junho, havendo, portanto, prazo para análise e discussão. O vereador Célio Capobianco afirmou que acredita razoável o prazo de 30 dias para análise e discussão do projeto da LDO. A sugestão de 30 dias foi encampada por todos. O projeto foi retirado da pauta para análise e discussão. Em seguida, passou-se ao projeto de lei número 009, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo e autorização de convênio com a instituição de ensino superior e da outras providências. O secretário da mesa, vereador Mauro Florentino, fez a leitura do projeto de lei. O projeto foi submetido à Comissão de Constituição e Justiça, tendo recebido parecer favorável de todos os seus membros. O projeto foi colocado em discussão. O primeiro a falar, o vereador Arilson Paulino da Silva, elogiou a iniciativa, destacando-se como favorável à proposição. Em seguida, fez uso da palavra o vereador José Adilson Braga Filho, cerrando fileiras junto ao vereador Arilson. Disse, no entanto, que já existe legislação municipal acerca do tema. Disse que é favorável ao projeto com alguns melhoramentos, solicitando prazo para análise do projeto em confrontação com a legislação já existente. Disse ser favorável à proposição, mas gostaria do prazo para análise e discussão com a sociedade. Disse que é necessário aperfeiçoar os critérios de seleção. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Rafael Magno de Moura, dizendo-se favorável à proposição. Encampou, no entanto, o pedido de prazo formulado pelo vereador José Adilson para melhor análise. O presidente, querendo discutir o projeto, cedeu a presidência ao vice-presidente, vereador João Batista de Oliveira, que, por sua vez, concedeu a palavra ao vereador José Teixeira Rodrigues Júnior para a discussão do projeto. O vereador discorreu sobre sua preocupação com o aperfeiçoamento do projeto, especialmente com os critérios de seleção. Disse acreditar que há exagero em alguns critérios. Afirmou acreditar justo a pontuação que se concede à redação. Contudo, acredita que é preciso melhor esclarecer sobre a formação de comissão de avaliação. Disse acreditar sobrevalorizado a pontuação de 25% de pontos para uma entrevista, dando margem ao subjetivismo e a eventuais injustiças. Acredita que o parecer social não deveria ser o terceiro critério de seleção, mas o primeiro critério. Diz também que lhe chamou atenção o fato da proposição pretender retroatividade de seus efeitos a 1º de fevereiro de 2017, indagou por qual motivo se pretende a retroatividade se já existe lei em vigor. O vereador Juninho Teixeira informou ser favorável à proposição com aperfeiçoamentos. Em uso da palavra novamente, o vereador Arilson Paulino da Silva informou que obteve informação de que não haveria limitação de vagas e que a retroação seria em virtude de convênio com a FUPAC, com data de 1º de fevereiro de 2017. Não havendo mais vereadores pretendendo discutir a matéria, foi consultado o plenário sobre a concessão de prazo. Concessão de prazo solicitado pelo vereador José Adilson Braga Filho. Foi decidido pela concessão do prazo por 5 votos, José Adilson, Rafael Magno, Mauro Florentino, João Batista e José Teixeira Júnior, a 4 votos, Josimar, André, Arilson e Célio. O presidente destacou que todos os vereadores manifestaram favoravelmente a proposição e o prazo servirá tão somente para aperfeiçoamento. O projeto foi retirado de pauta. Em seguida, passou-se à leitura do projeto de resolução número 03 de 2017. A proposição e sua justificativa foram lidas por seu autor, o vereador José Adilson Braga Filho. A proposição pretende a concessão de título de honra ao mérito ao conhecido cidadão Brás Oliva de Souza. Foi destacada a atuação do senhor Braz, exemplar chefe de família, cidadão cordial, alegre, entusiasta e grande torcedor do Fluminense. Renderam homenagem ao senhor Braz Oliva de Souza, os vereadores Célio Capobianco, Arilson Paulino da Silva, Rafael Magno de Moura, Mauro Florentino, o presidente, Josimar Alves de Oliveira, João Batista de Oliveira e André Aparecido Ferreira. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável à proposição, à unanimidade. O projeto também foi aprovado unanimemente. Em seguida, o vereador Célio Capobianco solicitou a palavra para dizer da intenção de prestar igual homenagem ao senhor Geraldo Miranda, ativo cidadão que participou da vida social de nosso município como poucos e que hoje reside no município de Ubar. O presidente disse que sequer é necessário consultar o plenário, havendo consentimento geral. Destacou o trabalho do neto do senhor Geraldo Miranda, João Vitor, que hoje é servidor da Câmara Municipal, funcionário exemplar. O presidente destacou o trabalho e a equipe de servidores da Câmara Municipal. Passou-se a leitura da indicação de número 012 de 2017, de autoria do presidente, que, em reafirmação de anterior indicação do vereador Arilson Paulino da Silva, solicita providências do Executivo Municipal no sentido de solucionar problemas de racionamento de água na comunidade do Cruzeiro, não só no entorno da Igreja Santa Cruz e do campo, mas abrangendo os moradores que residem do outro lado do Rio dos Bagres, entre outros que povoam a comunidade do Cruzeiro. O vereador Arilson Paulino da Silva informou ter informações de que o Executivo Municipal já está se diligenciando no sentido da indicação. A seguir, passou-se a leitura da indicação número 13 de 2017, de autoria do vereador José Adilson Braga Filho, em que solicita tomada de medidas por parte do Poder Executivo a fim de solucionar problemas no fornecimento de medicamentos pela farmácia municipal e também as fitas de glicotestes para os pacientes que dependem do controle diário da diabetes e não somente dos pacientes usuários de insulina. Fez uso da palavra o vereador André Aparecido Ferreira, que informou que seu filho faz uso de insulina e que não deixou de receber as fitas de glicoteste e que está havendo fornecimento regular do insumo. Já o vereador João Batista de Oliveira informou que tem tido dificuldades em receber as fitinhas. O vereador José Adilson informou que a dificuldade de fornecimento é para as pessoas que não fazem uso de insulina, mas que também necessitam fazer controle da diabetes. Após, foi realizada a leitura de convite enviado pela Prefeitura Municipal de Guiricema, em que convida para reunião com o SESC de Muriaé, a ser realizada no dia 25 de abril de 2017, às 14 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Ao fim, o presidente esclareceu que ainda não retornou à casa resposta do Executivo Municipal acerca dos vetos que foram derrubados, referentes ao projeto de lei número 006. Informou que está aguardando a resposta do Executivo e, se o mesmo não for sancionado pelo Prefeito Municipal, a Câmara procederá à sanção e promulgação conforme legislação. O vice-presidente da Casa sugeriu o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, indagando sobre eventual manifestação sobre o tema. O presidente informou que assim procederá. Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi redigida, assinada por mim e pelo presidente e pelos demais vereadores presentes.
bem clara, né, Rodrigo? Muito obrigado. A presente ata está em discussão. Alguma divergência? Perfeito mesmo, Rodrigo. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores que queiram aprovar a ata permaneçam como estão. Parabenizo, Rodrigo. Obrigado pela redação dessa ata. Brilhante, como sempre. E uma reunião, hoje nós estamos fazendo uma reunião bem recorde, né? Em 2 horas e meia, ainda dá para a gente conseguir fazer ela em tempo mais rápido ainda. Acho que em 2 horas nós conseguimos fazer uma reunião e atender todos os projetos. Como é uma boa reunião, eu só queria encerrar, falar do esforço do vereador. Hoje eu sei a dificuldade que foi para o Batista participar da reunião conosco aqui. Muito difícil, porque desde cedo eu já encontrei com ele, estava indo para médico, e falou assim, Juninho, se Deus quiser, eu ainda chego para essa reunião e fico até o final. Eu falei, Batista, você não está se sentindo bem, você, né, não tem obrigação, é compreensível. Eu falei, não, vou fazer questão, e aqui ficou até o encerramento. Até na hora de começar a reunião, eu falei, Batista, se não estiver se sentindo bem, pode se retirar, que é compreensível. E ele...
Só um momento, não te interrompendo. Que é só que você abra uma sessão para me assinar a ata primeiro, para me ir embora, porque eu estou passando mal.
E daí ele ficou na reunião, superou aí o obstáculo, é exemplo para todos nós. Dessa forma, Batista, que eu vou solicitar como decano aqui nosso, que proceda ao encerramento da nossa reunião.
Quero agradecer a compreensão de todos, e em nome do nosso presidente, e agradecer e desejar uma ótima semana de trabalho para nós e de luta, se Deus quiser, e é só o que eu tinha a dizer. E que o senhor presidente encerra mais uma reunião com chave de ouro, junto com nós, é claro. Muito obrigado a todos.
Reunião encerrada.